Vanessa, ao Carlos Magno, ao Leandro, ao nosso assessor jurídico Leonardo Costa Milan, à Edilane, ao diretor-geral da casa. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 27 de abril de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues. Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
O vereador Jorge Luiz Ritter Penteado é do grupo de risco, está trabalhando de casa, seu gabinete continua aberto aqui na Câmara Municipal.
Vereador Idomar Xavier da
Vereador
Costa.
Idomar também, a mesmo procedimento, está no grupo de risco e está trabalhando de casa, mas seu gabinete continua trabalhando.
Vereador Luiz Galtério.
O vereador Luiz Galtério nos comunicou que está com seu filho doente e pediu permissão para não vir à sessão hoje.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Já está chegando.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. A leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandir da Silveira.
Boa noite a todos. Vamos ler o Salmo 45 e 47. Deus está no seu centro, ele inabalável. Desde o amanhecer, já Deus vem o nosso socorro. Agitaram-se as nações, vacilaram-se os reinos, apenas ressoou sua voz, tremeu a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, o nosso protetor, o Deus de Jacó. Vinde admirar obras do Senhor, os pródigos que ele fez sobre a terra, reprimiu as guerras em todas as extensões da terra, partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou as escudos. Parai, disse ele, reconheci que Deus, que o dominou sobre as nações, sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos Exércitos, o nosso protetor, o Deus de Jacó.
Passaremos agora à leitura da ata da sessão anterior. Secretário Lincoln Pontes.
Ata ordinária 017 de 2021. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2021, às 17h30, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Irandir da Silveira Rodrigues, Ronei dos Santos Silva, Cristino Matos de Azevedo, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, com a ausência dos vereadores Idomar Xavier da Costa e Jorge Penteado, os quais não compareceram por se enquadrarem no grupo de risco da pandemia do Covid-19. Forte no disposto, resolução de mesa 005 de 2021, abertos os trabalhos pelo vereador presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 016 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos a ata em votação. Aqueles que concordam, que permaneçam sentados, que discordem, que se levante. Aprovado por todos os vereadores presentes na sessão do dia 27 de abril de 2020. Quero aqui dar o cumprimento ao vice-prefeito que se encontra nos prestigiando na sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Passemos para o expediente.
Ofício 893 de 2021, da Secretaria-Geral de Governo, destinatário, Câmara Municipal de Vereadores. Encaminha o projeto de lei 019, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no município de São José do Norte, e da outras providências. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, requerimento 012 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer que o governo municipal, através da secretaria competente, realize a restauração do calçamento na rua Marechal Floriano, no trecho entre a Escola Marques de Souza e o Banco do Brasil. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido diversas reivindicações de munícipes, inclusive de alguns taxistas, sobre o fato acima narrado. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, PSL. Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 012 de 2021. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem requerer ao Poder Executivo informações sobre a situação da Agência dos Correios de nossa cidade quanto às entregas de correspondências. Justificativa em plenário, Ronei Silva, do PSDB. Feito,
presidente. Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Presidente.
Fala, vereador Ronei.
Se possível, poderia apreciar o meu pedido hoje, no ofício?
Sim, sim. Se os nobres vereadores concordarem, nós passar o requerimento do vereador Ronei Silva para a ordem do dia, que permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Passaremos, então, para a ordem do dia o requerimento 012-2021 do vereador Ronei Silva.
Gabinete da Prefeita, Projeto de Lei 016 de 2021, para a mesa diretora da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado assistente social para atender interesse público, atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 016 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado assistente social para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 016 que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado, assistente social para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. A presente proposta pretende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em regime de 30 horas, contratar por tempo determinado até 2 profissionais de assistência social para atuarem no CRAS, pois devido à pandemia do Covid-19, profissionais foram afastados de suas atividades por serem do grupo de risco. Outro sim, para dar continuidade à efetivação dos serviços prestados pelo CRAS neste momento de pandemia, necessita que a equipe esteja completa. Sendo assim, ressalta-se a importância da contratação destes profissionais. O custeio das despesas com a contratação destes profissionais irá ser realizado através de repasse de recurso extraordinário do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, de acordo com a Portaria 378, de 7 de maio de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública contra o coronavírus, Covid-19. Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 016, de 30 de março de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público, atuando no CRAS do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público, atuando no Centro de Referência de Assistência Social do município, em razão da emergência pública dos serviços socioassistenciais provocados pela pandemia mundial COVID-19, coronavírus, declarada pela OMS. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar assistentes sociais em caráter excepcional, considerando a normativa da Portaria 378, publicada em 7 de maio de 2020. Trata especificamente de recursos extraordinários para um incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher contratará, por prazo determinado em regime de 30 horas semanais, o seguinte cargo: assistente social, considerando o chamamento de até 2 vagas. Função: assistente social, quantidade 2, carga horária semanal 30 horas, vencimento base R$ 2.991,55. Parágrafo único. As atribuições do cargo de assistente social são as constantes no anexo 1 da Lei Municipal 446 de 2006. Artigo 4º. O valor do vencimento do servidor contratado será acrescido de um adicional de 20% de adicional de insalubridade, conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, e laudo técnico das condições do ambiente de trabalho vigentes. Parágrafo 2º. Fica assegurado o seguinte direito aos contratados. 1º. Jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridade, gratificação natalina proporcional. 2. Férias proporcionais acrescidas do terço constitucional ao término do contrato. 3. Auxílio alimentação e transporte conforme previsão nas leis municipais número 599 de 2011 e número 704 de 2014. 4º. Inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 5º. O prazo máximo de vigência dos contratos por tempo determinado de que trata a presente lei será de 3 meses, prorrogável por igual período, caso ainda permaneça necessidade emergencial de excepcional interesse público configurada, podendo ser rescindida a qualquer momento, conforme a necessidade de interesse público. Parágrafo único. O contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer a rescisão do contrato, falecimento ou afastamento para gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 6º. Os critérios de seleção de pessoal para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher se dará nos termos do edital de contratação. Artigo 7º. A relação dos contratados se dará por ato próprio do Poder Executivo e autorizados por esta lei. Artigo 8º. As despesas desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, Fabiane Zog Birroig, 30 de março de 2021. Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2003, em atenção ao despacho 2, retorno ao memorando número 3508-2021-1-DOC, que versa sobre contratação temporária de assistente social e psicólogo ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material das proposições minutadas no despacho 1, da linha dos artigos 30 e 37, inciso 4º, ambos da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para Poder Executivo contratar em caráter excepcional e por tempo determinado assistente social para atender interesse público para atuação no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no município de São José do Norte, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial em razão da pandemia do Covid-19. Tendo em vista que não há tempo hábil para a realização de concurso público para o preenchimento de cargo de profissionais desta área, outra solução não há, em face da atual pandemia que assola o mundo, o país e, por óbvio, o município de São José do Norte, que não seja preencher o cargo de assistente social na forma sustentada pelo Executivo Municipal, qual seja a contratação temporária pelo prazo máximo de 90 dias, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei 016/2021. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial com efeito, disciplina a lei 8666 de 93, em seu artigo 24, inciso 4º, que ora transcreve. Artigo 24 é dispensável a licitação. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência de emergência ou calamidade vedada, a prorrogação dos respectivos contratos. De outro lado, o projeto tal como elaborado, preserva as diretrizes contidas na Lei Complementar número 101 do ano de 2000. Em face de todo exposto, o parecer desta assessoria jurídica no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto de lei 016, conquanto seja observado na íntegra o disposto no artigo 24, inciso 4º da lei 8666 de 93. Mauro Jäger, assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Comissão Permanente, Constituição e Justiça e Redação, parecer 028/2021, ao PLO 016/2021, aos 27 dias do mês de abril do ano 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 016, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público, atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica, especial em razão da pandemia do Covid-19, declarada pela OMS. Após análise pelos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travasso, 27 de abril de 2021. Vereador presidente Ronei Silva, vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membra Vanessa de Oliveira. Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, parecer 022 ao PL 016 de 2021. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2021, no plenário Caetano José Travasso, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei número 016, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, assistente social para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial, em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. Após análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação. Este é o parecer. Plenário Caetano José Travassos, vereador-presidente Lincoln Pontes, vereadora-relatora Vanessa de Oliveira, vereador-membro Luiz Galtério.
Passemos para discussão dos pareceres. Passemos, então, para a votação dos pareceres. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Discordam, se levante. Aprovado os pareceres. Passemos agora para a discussão do projeto de lei 016. Não tendo quem vai fazer a discussão, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão plenária ordinária do dia 27 de abril de 2021. Passemos para o próximo trabalho, vereador Lincoln.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 017/2021, para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Assunto: autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social do município, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial, em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. Mensagem de justificativa ao referente projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta egrégia casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei ordinária 017/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado psicólogo para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social do município, em especial em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde. A presente proposta pretende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em regime de 40 horas, contratar por tempo determinado até dois psicólogos para atender no CRAS. Pois, devido à pandemia do Covid-19, profissionais foram afastados de suas atividades por serem do grupo de risco. Outros sim, para dar continuidade e efetivação dos serviços prestados pelo CRAS, neste momento de pandemia, necessita que a equipe esteja completa. Sendo assim, ressalta-se a importância da contratação desses profissionais. O custeio das despesas com a contratação desses profissionais irá ser realizado através de repasse de recurso extraordinário do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com a portaria 378. De 7 de maio de 2020. Desculpe, senhor presidente, digníssima assistência e nobres colegas. Seguindo a leitura, em 7 de maio de 2020, para enfrentamento de emergência de saúde pública contra o coronavírus Covid-19. Sem mais, para o momento, renovo protestos de estima e consideração. Cordialmente, Fabiane Zog Birroig, prefeita municipal. Projeto de Lei 017, de 30 de março de 2021. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado psicólogo para atender interesse público atuando no Centro de Referência de Assistência Social, em razão da emergência pública dos serviços socioassistenciais provocados pela pandemia do Covid-19, declarada pela OMS. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar assistentes sociais em caráter excepcional, considerando a normativa da Portaria 378, publicada em 7 de maio de 2020. Trata especificamente de recursos extraordinários para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais no âmbito da proteção social e especial. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher contratará, por prazo determinado em regime de 40 horas semanais, o seguinte cargo: psicólogo, considerando o chamamento de até 2 vagas. Função: psicólogo, quantidade 2, carga horária 40, vencimento base R$ 2.991,55. Parágrafo único. As atribuições do cargo de psicólogo são as constantes no anexo 1 da Lei Municipal 446 de 2006. Artigo 4º. O valor do vencimento do servidor contratado será acrescido de um adicional de 20% de adicional de insalubridade, conforme Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e laudo técnico das condições do ambiente de trabalho vigentes. Parágrafo 2º. Fica assegurado o seguinte direito aos contratados. Primeiro, jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicionais de insalubridade, gratificação natalina proporcional. Segundo, férias proporcionais acrescida de terço constitucional ao término do contrato. Terceiro, auxílio alimentação e transporte conforme previsão nas leis municipais 499 de 2011 e 704 de 2014. Quarto, inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 5º, o prazo máximo de vigência dos contratos por tempo determinado, de que trata a presente lei, será de 3 meses, prorrogável por igual período, caso ainda permaneça necessidade emergencial de excepcional interesse público, configurada podendo ser reincidido a qualquer momento, conforme a necessidade de interesse público. Parágrafo único, o contratado poderá ser substituído no caso de ocorrer a rescisão do contrato, falecimento ou afastamento para gozo de benefício previdenciário ou outro motivo similar, mantendo-se o quantitativo necessário em atividade até a data limite permitida pela presente lei. Artigo 6º, os critérios para seleção de pessoal para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher se dará nos termos do edital de contratação. Artigo 7º, a relação dos contratados se dará por ato próprio do Poder Executivo e autorizados por esta lei. Artigo 8º, as despesas desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, São José do Norte, 30 de março de 2021, Fabiane Zogbihoig. Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Complementar 006 de 2013, em atenção ao despacho 2, retorno ao memorando 3508 de 2021, um DOC versa sobre a contratação temporária de assistente social e psicólogo, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material das proposições minutadas no despacho 1, da linha dos artigos 30 e 37, inciso 4º, ambos da Constituição Federal, artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente à autorização para o Poder Executivo contratar em caráter excepcional e por tempo determinado de psicólogo para atender interesse público para atuação no Centro de Referência de Assistência Social do município de São José do Norte, no intuito de otimizar as ações socioassistenciais no âmbito da proteção social básica e especial, em razão da pandemia do Covid-19 declarada pela OMS. Tendo em vista que não há tempo hábil para a realização de concurso público para o preenchimento de cargo de profissionais desta área, outra solução não há em face da atual pandemia que assola o mundo, o país e, por óbvio, o município de São José do Norte, que não seja preencher o cargo de psicólogo na forma sustentada pelo Executivo Municipal, qual seja a contratação temporária, pelo prazo máximo de 90 dias, podendo ser renovado por igual período, conforme consta no projeto de lei 017/2021. A propósito, a lei sustenta a contratação emergencial, com efeito, disciplina a lei 8666, em seu artigo 24, inciso 4º, que ora transcreve. Artigo 24, é dispensável a licitação em face De todo exposto, o parecer desta assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade na contratação proposta nos termos do projeto 017/2021, conquanto seja observado na íntegra o disposto no artigo 24, inciso 4º da Lei 86666. Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição e Justiça, parecer 029, projeto de lei 017/2021. Aos 27 dias do mês de abril do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária do Executivo número 017, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo para atender interesse público. Após análise dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 27 de abril de 2021. Vereador presidente Rony Silva, vereador relator Lincoln Pontes, vereadora membro Vanessa de Oliveira. Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Tributação, parecer 023 de 2021. Ao projeto de lei 017/2021. Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei 017, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional por tempo determinado psicólogo para atender o interesse público, atuando no Centro de Referência da Assistência Social. Após análise dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação. Plenário Caetano José Travassos, 26 de abril de 2021. Vereador presidente Lincoln Pontes, vereadora relatora Vanessa de Oliveira, vereador membro Luiz Sidney Galtério Bravo.
Passemos, então, para a discussão dos pareceres. Passaremos agora para a votação dos pareceres. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão plenária ordinária do dia 27 de abril de 2021. Passemos agora para a discussão do projeto 017/2021. Passemos, então, para a votação do projeto de lei 017/2021. Quem concorda, que permaneça sentado, quem discorda, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de 4 de 2021. Quero aqui registrar a presença também do nosso secretário de governo, Fernando Antônio Machado, e do vice-prefeito, que eu já tinha dito, mas continua aqui conosco, nos prestigiando. Isso que é importante para a nossa comunidade e para esse poder, é ter duas ilustres celebridades nos prestigiando aqui na sessão do dia 27. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 018. Senhor presidente, o vereador Caes subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, seja feita a manutenção na rua 1, no bairro Canastreiro. Justificativo em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 018/2021, vereador Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar os senhores vereadores, né, que se encontram aqui presentes, o Neromar, nosso vice-prefeito, Totônio, nosso secretário, né? O nosso radialista, o Carlos Magno, né? O nosso jurídico ali, o Leonardo, né? E a Edilene. Esse trabalho é mais um trabalho que vem a essa casa a pedido dos moradores daquela rua ali, né? Requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção na rua 1, bairro Canasteiro. Tal situação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros que a rua está cheia de buracos e muita areia solta. Na verdade, eu passei por ali, tinha bastante areia solta mesmo, estava buracada aquela rua ali, bastante buraco. E o que esse pede ali é uma simples coisa, uma prenagem naquela rua, né? No momento que passar uma máquina ali que prena, já vai tirar o acesso da areia daquela rua ali, né? E, na verdade, emparear aqueles buracos ali. Então, aqueles moradores da rua 1, no bairro Canasteiro ali, eles não estão pedindo muita coisa demais, né? Não estão pedindo calçamento, não estão pedindo esgoto nem nada. Simplesmente prenar a rua, né? Passar uma máquina ali. E eu acho que a Secretaria de Obras, né? Mais breve possível, deve de prenar aquela rua ali, né? Já com a presença do nosso vice-prefeito aqui, né? A levar o conhecimento da nossa prefeita, que esse trabalho seja feito o mais breve possível, né? Porque, na verdade, nós já estamos chegando mais para o lado do inverno. E se deixar ali a rua esburacada com acesso de areia, a tendência é cada vez mais ficar mais ruim. E o momento que começar a prenar a rua, ela pega ali, por exemplo, fica acentuado para o lado das valetas que escoa as águas, né? O meio mais alto, dá um escoamento bom de chuva, né? Quando começa a chover. E aquela rua fica mais, por exemplo, com condições daqueles moradores ali fazer o seu trânsito, né? Até mesmo os carros que passam por ali. Deixa a critério dos seus vereadores, né? Peço a colaboração de cada um, que reconheça esse trabalho aqui e que esses moradores ali sejam privilegiados com o plenamento daquela rua.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB, o carteiro.
Primeiramente, boa noite ao nosso vice que está presente aí, junto com o secretário, a vereadora Vanessa, os demais colegas, assistência aí, o Carlos Magno, sempre com nós aí. E parabenizar o colega Irandi por esse pedido, porque aquela rua realmente, a areia fica solta facilmente ali, né? Mas só que o que acontece, eu acho, ali, quando for fazer esse trabalho ali, não pode colocar barro agora ali, porque quando chegar a época da chuva, se colocar barro, vai dar problema lá. É fazer isso que o senhor disse aí, é muito bem dito, nivelar e fazer a caída para os lados ali, porque senão o pessoal, aquela rua é uma rua que dá acesso a todas as outras. Tu vai por ela ali, tu chega na 5, na 6, é a rua central do bairro ali. Então é muito importante que ela esteja em boas condições, para o pessoal poder usar aquela rua ali com mais tranquilidade. E cada trabalho que é feito em benefício da comunidade é de muito, muito valor aqui para nós, tem todo o nosso apoio e pode contar, sim, por mim, está aprovado totalmente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, na assistência temos o secretário Senador Antônio Machado, nosso vice-prefeito Nero, que está na assistência, até quero parabenizar o vereador Irandi pelo trabalho, e agora está o trabalho, além de tudo, não precisa nem chegar o documento lá na prefeitura, já chegou ao secretário-geral de governo e ao vice-prefeito. E, nesse dia, conversando com o pessoal que tem... Eu passo bastante para aquela rua, para todo aquele bairro, sem mandando por ali, realmente está precisando. E o seu pedido é simples, apenas dar uma emparelhada nos buracos, realmente tem uns buracos ali, ajeitar uma coisa, mas eu tenho certeza que esse trabalho será feito, né? E breve, e quem vai ganhar não é nós, vereador, né? O vereador Irandi, é a comunidade que está. Então, sendo favorável, Irandi, tenho certeza que você vai ser atendido. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Irandi da Silveira, requerimento 018-2021. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes da sessão ordinária do dia 27 de abril de 2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, requerimento 017. Senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através do órgão competente, DENIT, que seja feita a colocação de redutores de velocidade no trecho entre a cidade, entre parênteses, prefeitura, e o trevo entre o CTG Barreira do Norte. Justificativo em plenário, Irandi da Silveira Rodrigues, PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 017-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT.
Esse é mais um trabalho que vem essa casa aqui, né? Na verdade, para beneficiar o nosso povo que transita na nossa BR, né? Após ouvir o doutor plenário, né, requer a Vossa Excelência que seja solicitada à senhora prefeita municipal, através do órgão competente, o DENIT, de que seja feita a colocação de redutor de velocidade no trecho entre a entrada da cidade de prefeitura e o trevo entre o CTG Barreira do Norte. Solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeros relatos de motorista e pedestre que transitam pela pista do alto risco de acidente. Aquilo ali, na verdade, senhor vereador, em 2017 eu entrei com requerimento solicitando quebra-mola, né? E na verdade, até hoje não tem quebra-mola e nem temos redutor de velocidade. Ali que entra do CTG para cá, na verdade, a nossa BR é uma BR plena, né? E os motoristas, na verdade, gostam de andar de 80, 90 até 100 km por hora. E do CTG para cá é uma área urbana, né, senhor vereador? E aí, tendo o redutor de velocidade, começa a reduzir. Pois ali de seguida já vem aquela madeireira do Elizando, já vem ali a descida para o Bento, Serraria, chegada da cidade do Rio Grande do Norte, né? E então, isso aí, se reduzir a velocidade da do CTG para cá, tendo redutor, na verdade, isso aí vai salvar vidas. Já tivemos acidentes ali gravíssimos, né? Carros que vinham correndo e se bateram, né? Acho que até morte já deu ali de um motoqueiro, anos atrás, se eu não me engano, foi um cidadão lá de São Caetano, né, que morava na cidade, né, e por falta de um redutor, né, de velocidade, até mesmo quebra-mola na chegada da nossa cidade. Isso aí é um requerimento muito importante, eu acho, senhor vereador, porque se chama atenção do nosso motorista. Tem mais placa de sinalização também, além disso aí, né, reduz a velocidade. Que tem carro que entra com a velocidade de 90 km ali, 80 até 100. Eu tenho visto isso aí, eu ando na BR seguido e a gente contempla isso aí. E sabemos que quantos acidentes já deu. Deu um conhecido meu, que é o César Ramos, vinha da Serraria, um carro em alta velocidade pegou ele também. Hoje o cara está praticamente inválido, trabalha se arrastando, quebrou a bacia. E, na verdade, até mortes aconteceu na nossa BR e ali do CTG para cá. Eu acho que esse trabalho vem a calhar muito bem e só tem a contribuir com o nosso povo. Na verdade, quantos pedestres faz aquela caminhada na parte da manhã, né? Eu venho para a cidade quase todo dia na parte da manhã. Bom, até o tio Vacico, nós tratamos ali, e retorna de a pé para a cidade, fazendo as suas maratonas, suas caminhadas. Ciclista, de noite, 11 horas da noite, meia-noite, está fego nessa nossa estrada também. Então, acho que esse trabalho tem que ser o mais breve possível, colocar redutor de velocidade. A nossa comunidade só vai ganhar, o nosso povo do São José do Norte, e acredito que muitas vidas serão salvas se isso aí acontecer o mais breve possível. Deixa a critério do nosso vereador, né, que analise com carinho e que seja apreciado por essa casa, e que chegue o conhecimento da nossa prefeita e que o DENIT, né, na verdade, que nós possamos ter esses redutores de velocidade o mais breve possível, senhor vereador.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronei Silva, do PSDB, o carteiro.
Parabenizar nosso colega, esse trabalho que o senhor está fazendo. Ele ontem, nós também discutimos algumas medidas também em relação àquela faixa ali, né? Que também foi pedido uma rótula, né? E falamos sobre uma ciclovia, agora nobre vereador fala sobre redutores de velocidade. Isso significa que a comunidade também está preocupada com aquele trecho ali, né? Tem trazido a nós as demandas e a gente tem sim que fazer alguma coisa em relação àquilo ali, pedidos ou reivindicações, reivindicar para prefeito ou para o DENIT, seja lá quem for, porque a gente sabe que ali é um local que o pessoal anda muito rápido, né? E o perigo está constantemente ali, o pessoal, tanto para ciclista, pedestre, e para os carros também, né? Esse seu trabalho vem ajudar e tomara que seja o mais breve possível atendido, porque a segurança da população tem que estar em primeiro lugar, e isso é segurança, com certeza, está aprovado por nós.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes, líder do PSDB, do PSL.
Está me trocando de partido, hein, presidente?
Não, desculpa, vereador.
Tranquilo, a gente está apenas tecendo uma brincadeira aqui. Uma boa noite a todos, né? Não tinha dado boa noite ainda ao Nero, nosso vice-prefeito, nosso secretário-geral, Rafael, meu assessor, que está na assistência aí hoje, está tomando mais frega o dia inteiro de trabalho. Se a gente não se alongar um pouquinho mais, né? Mas me atendo ao tema, vereador Landi, está de parabéns. Independente dos termos que a gente utilize aqui, o senhor utilizou no outro período que esteve aqui, quebra-molas, redutor de velocidade, como o vereador Cristino já solicitou rótula, eu vejo que, na verdade, nós todos estamos muito preocupados. E os termos que a gente usa é o que menos importa. Por quê? Porque quem tem estudo e dever de fazer tal solicitação que os vereadores, representantes do povo que aqui estão, vem constantemente fazendo, é o DENIT, ou o DAIR. Me digam quem é e a gente vai apontar o dedo. Lá existe um corpo técnico, lá existe um dever. E hoje pela manhã, ainda recebia a visita do meu amigo Isaldo, do Gravatá, que trabalhou na estrada aqui, o Totoni conhece bem lá, o Isaldo, é a Sinaira. Ele trabalhou em estradas, trabalhou em toda a 101 e depois São Borja, Vacaria, foi com a empresa para inúmeras cidades do Rio Grande do Sul. E ele ainda me constatava, vereador Irandi, como que um empreendimento de grande magnitude, como é o posto da saída, né, posto Gibon, que inclusive a gente agradece muito e parabeniza pelo empreendimento que gera emprego, gera renda, né, para a nossa cidade, possibilidade de abastecimento à noite. Mas como um empreendimento daquela magnitude tem a autorização do DENIT, sem uma rótula em sua frente, como tem em frente ao CTG, Estância Real do Bujuru. Porque quem vem de Tavares e decide entrar para o rodeio de Bujuru, ali, ou para a praia, ou até retornar, tem aquela enseada, aquela rótula ali, vai para ali e a via segue em frente. Mas, voltando para aqui, para a realidade do posto da entrada, na verdade, o fato, né, não é o posto em si, não estamos aqui julgando o posto, né, mas a questão de não ter ali, é muito habitado, eu sou contra tantas entradas que tem ali, né, não é contra nenhum morador, nenhum empreendimento tem ali, entradas e saídas de BR ali naqueles guarda-reios, eu sou contra, é muita descida da estrada ali, naquele guarda-reio, aquilo ali já ceifou vidas, inclusive do nosso amigo Luiz, lá, que era filho do falecido Negrinho do Estreito, foi subir, não tinha visibilidade, mas se não tivesse a abertura, ninguém subiria, eu sou contra aquela abertura ali, tantas aberturas que tem ali. E a gente precisa, sim, já o vereador-presidente está tendo contato aí com os órgãos competentes que cuidam da nossa BR, e é um trabalho da casa, como o presidente sempre diz, a gente tem que ir, junto com o executivo também, em busca de ir lá e apertar a moleira dessa gente para que eles venham aqui olhar com carinho, porque é inadmissível a velocidade que alguns, né, alguns, não é todos, a gente não está aqui botando todo mundo no mesmo balaio, que alguns entram na cidade. Né. Ainda comentava com o Luiz Escobar, nosso diretor da casa, parece que a gente tem que ter aqueles pardais eletrônicos, né? Que aí o motorista olha, vê a velocidade, sente o medo, já sente aquela coceira no bolso, né? Vai mexer no orçamento, né? Mensal, vou tomar multa. Né? Que, infelizmente, o brasileiro, muitas vezes, para respeitar uma lei, ele precisa que tenha uma lei que o multe, não apenas notifique, não adianta. Né? Infelizmente, é cultural, mas o seu trabalho é de extrema importância, é um trabalho que eu vejo como, que eu titulo ele como um trabalho de insistência, o senhor já teve aqui, poderia estar até frustrado de não ter conseguido, mas não, voltou a casa, eleito foi, e está aqui na assistência e tem o nosso apoio. Parabéns, vereador Irandi, e vamos tocando em frente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero parabenizar o colega da casa, vereador, e colega de partido. Dizia, vereador Irandi, que eu não sei se a resposta para seu trabalho possa vir como veio, foi lida no dia de ontem, a resposta do meu trabalho. Que realmente o executivo, né, consulta é o DENIT, é o Estado, que sobre o que possa fazer, se não pode fazer uma rótula ali na entrada que nós pedimos ali, que aquilo ali faz parte, acho que diz que faz parte da BR, eu acho que é o momento, eu aqui até no momento que estava discutindo o trabalho de Vossa Excelência aqui, eu venho pensando aqui, nós temos que achar uma maneira, está o vice-prefeito, o secretário-geral de governo, achar uma maneira, quem sabe, fazer com que, do CTG para cá, o município tome conta dessa. Temos dentro da cidade, quase ali. É mais que área urbana, é dentro da cidade, realmente. Aí se o município tiver o poder de fazer, dá de fazer. Primeiramente, ajeitar, tem que fazer o posto ali, se bom, teria que ter uma maneira de quem viesse do interior, em sentido interior para a cidade, sentido de entrar, que não tem. Né? E achar uma maneira por tudo ali. Daqui a pouco, então, que fique o governo do Estado, o governo federal, que seja hoje responsável por esse trecho. Então, que ajeite o trecho da perimetral, né? O município que criou ali, e aquele trecho do CTG para cá, fica, aí o município vai tal, aí tem condições de fazer redutor de velocidade, não um, nem um, dois, fazer muitos ali. Eu não tenho como estar realmente ali. Hoje da via vinha de fora, de caminhão, lembrando da rota que eu pedi, cheguei ali, vinha um movimento, agora quem tem o direito? E quem vem do sentido? Parece assim, quem vem do sentido do interior para norte, esse pode entrar correndo. Nada diz tem nada que diga que ele tem que reduzir a velocidade dele. E se tivesse uma rótula ali e uma placa de pares ali, ele não ia entrar correndo. Ele teria que parar antes. Se não tem ninguém na rota, ele passa, mas se tem alguém, tem que parar. Com isso já vai reduzir a velocidade dele. Então, eu acho que nós temos que ajudar até o executivo, né, hoje, buscar solução através do DENIT, uma reunião, buscar alguém que conheça, né, nessa área, né, vereador presidente. Eu acho que nós temos uma breve reunião com o DENIT. Ver sobre isso aí, ver essa possibilidade, daqui a pouco, uma hora, sentar com o papel com o executivo, com a senhora prefeita, aí, e ver, né, o vice-prefeito que está aqui, ver o que nós podemos fazer. Que aí tenho certeza que aí sim o município vai ter o poder de gerenciar esse trecho ali, e vai fazer, talvez, fazer uma ciclovia para um lado, uma rua pelo outro. Daqui a pouco, nós temos o Bar de Reis ali. Já teve pessoas dizer para mim que aquilo ali se fosse ele, não, eles não teriam aquele Bar de Reis ali. Aquele não protege ninguém. Tem, como falou o vereador Lincoln, tem a saída, muitas entradas. Então, eu acho que nós temos que achar uma maneira de conversar com alguém que possa ter conhecimento dentro dessa área de trânsito, né? E achar uma maneira para resolver os problemas, que aquilo ali realmente é nosso povo corre muito perigo hoje naquela entrada da cidade ali. Então, mas sempre favorável, vereador Fernandinho, vamos à luta, vamos ver se a gente consegue, uma hora, junto com o executivo, buscar solução para esse problema que vai ser importante na nossa comunidade. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra à disposição, eu até agora não entendi de quem é a responsabilidade daquele trecho. Aquele trecho, quando foi feito o ABR, disseram que aquilo ali foi uma... Como é que eu posso dizer? Que foi um benefício. Não, a palavra é outra, eu sei. Uma compensação. Compensação de imposto que a firma tinha que pagar e fez aquilo ali até a entrada de São Zé Norte. É o que eu escuto, que vejo falar. Se realmente é isto, então aquela parte é do município. Porque a BR, para mim, ela vem até o CTG. E depois já é zona urbana, que porque eu conheço. Então, nós temos que ver de quem é aquilo, se é do DENIT, se é do DAIA, se é do município, porque, como os vereadores estão fazendo um trabalho, e esses trabalhos são de grande importância, tanto para o município como para a comunidade, porque ali já teve acidentes fatais, que vocês sabem, nós perdemos aqui o ex-vereador Mário César, que assumiu nessa casa, perdeu um filho, o Fernandão perdeu um filho também, e outras famílias perderam. E o vereador Cristino, tanto o vereador Cristino como o vereador Irandi, eles estão preocupados, porque uma rota já foi pedido várias vezes ali, ou se não, pegar um engenheiro de trânsito e ver o que, que nós podemos fazer ali, que é a pessoa mais certa que possa nos indicar. O vereador Lincoln falou outra coisa importante, tem muito acesso para a estrada, pela BR, aquilo ali é o maior perigo. Aquela entrada que sai da casa do vereador, do ex-vereador Xande, aquele acesso ali é perigoso demais. Então, poderemos fazer um projeto que feche aquelas maioria das entradas e que faça uma pista de ciclistas, onde pode ajudar toda a nossa comunidade. Mas o vereador Cristino, o vereador Irandi, estão de parabéns. É isto aí, só que nós temos que ver de quem é a responsabilidade. Que temos que tomar uma providência, temos, porque está trazendo muito perigo para a nossa comunidade, como diz o vereador Cristino, tu não sabe quem é que tem a preferência, tu não sabe quem vem da Luiz Galtério, eu acho que é ali, né? Luiz Galtério, quem vem do centro para sair para o interior, quem vem do interior para entrar para a cidade, e tem aquela outra entrada aqui da casa do vereador Irandi e do vereador Cristino. Então, isso é preocupante. Não deixe acontecer um novo acidente para nós tomar uma posição. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação o requerimento 017 do vereador Irandi da Silveira Rodrigues, do PDT. Aqueles concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27 de 4 de 2021. Passemos para o próximo trabalho com o vereador Lincoln.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Requerimento 010 de 2021. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda da Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Governo Municipal, através da Secretaria competente, que seja providenciado com urgência a manutenção no bueiro que está localizado no início do Beco da Servidão. Justificativo em plenário, Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Com a palavra, o mentor do requerimento 010-2021, o vereador Lincoln Pontes, vereador do PSL.
Senhor presidente, demais colegas, esta nossa solicitação foi feita através de alguns moradores que fizeram contato com uma amiga nossa, né, bem conhecida, a Niaia, irmã do ex-vereador Irevi, que é moradora ali do Beco. Inclusive, mando um abraço para ela, que ela tem dito para a gente que tem assistido à Câmara. Inclusive, tem parabenizado do trabalho da Câmara aí pela celeridade, ela que tem a política na veia, né, Nero? E essa solicitação ela nos fez contato telefônico com a gente, e a gente é sabedor de que se esse bueiro, se aquela saída ali na ponta do Beco da Servidão, mais conhecido, né, rotineiramente como Beco da Serraria, se não tiver bem feito, bem caprichadinho ali na saída, dá problema, represa a água lá em cima, e aí a gente tem que fazer aquela correria, né? Então, acho que a prevenção ela sempre vai ser mais válida do que sair o governo correndo nas fortes chuvas que poderão vir aí com o tempo do inverno que está chegando. É um simples trabalho, mas a gente também está aqui para os pedidos simples, mas de grande importância para a comunidade. Pedir o apoio dos nobres colegas e que o governo possa nos atender, que estar atendendo realmente a comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Parabenizar nosso vereador Lincoln pelo trabalho, que vem de encontro às demandas que nós tenhamos falado diversas vezes já aqui, que é a infraestrutura nas áreas que estão sendo loteadas ou que foram loteadas por último. Hein? A gente vem falando já há bastante tempo, esse teu trabalho vem de acalhar justo para a gente dar uma lembrada que aquele pessoal lá que mora lá, mesmo que eles tenham comprado o terreno do pessoal que não estava regularizado, Ele é contribuinte, é morador do município e sofre as mesmas penas que os outros moradores. Porém, né, a infraestrutura não tem chegado lá, muitas vezes, em virtude de não estar tudo legalizado. É, a gente diz que o saneamento básico, a infraestrutura, já é, diz o nome, é básico, né? E a limpeza dos bueiros, ela parece um simples trabalho, mas ela evita que a água venha e invada a casa das pessoas, né? Naquela área que é baixa, né? A gente está tentando fazer um trabalho de regularização, mais acelerar mais a regularização do trabalho da FURG aí, para que chegue essa regularização para essas áreas, né? Porque, fatalmente, nesse inverno, bom, serão os mais atingidos. Aquelas áreas baixas lá, que são, foram feitas agora as ruas, e que não estão regularizadas, mas são, sim, do município. Eu creio que o município tem responsabilidade junto àquelas pessoas lá. E vai ser um trabalho importante essa limpeza desse bueiro, que vai ajudar aquelas pessoas a evitar ter perdas maiores no forte inverno. Parabéns, vereador, e somos total favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra,
com a palavra o vereador Irandi da Silveira, do PDT.
Dou meus parabéns para o nosso amigo Lincoln, né, o vereador, entrar com esse requerimento, né, 010, né, solicitando que ponte ou bueiro que seja limpo, né? Se for ponte, vai ter que ser, de repente, reformado. Se for bueiro, que seja limpo, né, o Lincoln. Que, na verdade, nós temos hoje, é fim de abril, estamos entrando no mês de maio. Junho e julho já começa a chover bastante. Já vai para um clima de inverno. Se essas pontes do nosso município, na entrada da cidade, bueiros entupidos ou quebrados, se chama alagamento, né? E a hora de limpar bueiros, valas, reformar pontes, é agora. Não podemos deixar que a nossa Secretaria de Obras deixe para depois. O momento é esse aí. Tá? Deixar para o inverno, pois está tudo entupido, atoiado d'água, o problema é maior, senhor vereador. Então, ali eu conheço bem ali. Aquilo ali, quando chove, alaga muito, senhor vereador. Fica tudo embaixo d'água. Né? E ali acho que tem muita serragem naquelas ruas também, ali, né? Se não me engano. E combos de areia também. Então, se aquela água não tiver para onde descer, escoar e os canamentos quebrados, que é os bueiros, né, alaga tudo. Então, a hora é essa aí, o momento é esse. Né? Com a presença do nosso secretário aqui, que está aqui, Totone, né, o ex-vereador, e o vice-prefeito, né, você só vai reforçar esses requerimentos dos vereadores aqui e os amigos possam contemplar, né, levar o conhecimento da nossa prefeita e mais breve possível que isso seja resolvido. Né? Bom, outros bueiros por todo o nosso município. Tem vários bueiros quebrados. Canos que na nossa estrada, né, quebrado, atoiado. Então, que isso seja resolvido o mais breve possível. Tá, seu vereador, está de parabéns. Pela minha parte, a gente concorda, né, por excelente trabalho do vereador. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não temos mais que faça uso da palavra, eu vou usar a palavra para parabenizar o vereador Lincoln pelos trabalhos que vem fazendo nessa casa, mas também queria, com a concordância dos colegas vereadores, já que tem uma presença aqui do vice-prefeito, do secretário de governo, que é de grande importância, eu acho que... Desde que eu me lancei político, eu nunca tinha visto uma harmonia dessa aí. E isto é importante para a casa, para o município. E querer uma ideia que nós ontem, aqui, discutindo e conversando nas explicações pessoais, que nós poderemos, através do secretário de governo e do vice-prefeito, uma reunião com o secretário de planejamento e com aquelas pessoas que têm esses loteamentos irregular, para ver que nós chegássemos num acordo entre prefeitura e os donos desse loteamento. Porque a dificuldade é muita para essas pessoas regularizar. Então, através de um projeto de lei que o secretário poderia mandar para essa casa, e seria beneficiada aquelas pessoas que são donos de loteamento, mas que não ganhasse de graça, que eles pudessem fazer um parcelamento para pagar o que sai o custo para regularizar esse loteamento. Seria de grande importância para o município, que ia arrecadar mais imposto, e nós temos que arrecadar. Então, seria um bom assunto, uma boa matéria para nós conversar. Depois nós iremos conversar. Muito obrigado ao secretário, ao vice-prefeito, que é... Eu fico muito feliz de ver aqui nessa casa duas pessoas de grande importância para o município, do executivo, está aqui nos prestigiando. A palavra está à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais que uso da palavra, passemos para a votação o requerimento do vereador Lincoln Pontes, 010-2021. Aqueles concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27/4/2021. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes, proposta de moção número 003. Excelentíssimo senhor Nedilândia Amorim Loureiro, presidente desta Casa Legislativa. Os vereadores abaixo-assinados requerem, depois de ouvida a Casa, na forma regimental e com a devida aprovação em plenário, a apreciação desta moção de apoio para fins de ser deliberada em plenário e esta Casa Legislativa enviá-la ao Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Secretário Estadual de Segurança Pública, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Segurança de Serviços Públicos, comandante-geral da Brigada Militar, presidente estadual da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho dos Serviços de Nível Médio da Brigada Militar e presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar. Moção de apoio ao Plano de Modernização de Carreira dos Militares do Estado do Rio Grande do Sul. Subscrita pelos vereadores Cristino Matos de Azevedo, Vanessa de Oliveira, Nedilândia Amorim Loureiro, Ronei Silva e Luiz Galteri.
Falei, senhor. A palavra está à disposição do vereador Lincoln Pontes, o mentor da proposta de moção 003/2021.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, esta moção chegou até o nosso gabinete através do meu xará, né, que é membro da Briosa, Brigada Militar, Lincoln Gama, filho dessa cidade, trabalha em outra cidade hoje no momento, se não me engano está em Mostardas, mas já esteve em Charqueadas e outras cidades, e está girando um movimento grande a nível estadual para que os concursados de nível médio da Brigada Militar tenham uma modernização no seu plano de carreira. Inclusive, na segunda página da moção, enfatiza que não haverá um aumento dos custos do Estado com a Brigada Militar, simplesmente uns remanejos que eles estão pleiteando, né, nos valores que o Estado despende mensalmente com a Brigada Militar. E o mais importante, que eu analisei antes de entrar com o pedido de moção, que, na verdade, é uma moção coletiva, uma moção conversada lá com o presidente e com a vereadora Vanessa, que, por hora, assinaram com a gente, já visto que a moção tem que ter três assinaturas, né, já na sua nascente, antes de vir a plenário, mas foi assinada por todos os colegas. Mas eu fiz uma pesquisa, né, para ver em outras cidades, em outras câmaras, né, inúmeros prefeitos, inúmeras dezenas de prefeitos, dezenas de vereadores, de câmaras, estão os ajudando nesse pleito, né, da Brigada Militar. E assim como os professores, membros da área da saúde e a Brigada Militar, não seria diferente com a Brigada Militar, né? Uma valorização da classe, né, que vem aí com seus salários defasados, seus planos de carreira muito incertos, né, trabalham ali no dia a dia, dando a vida, né, pela segurança pública, e, na verdade, a gente vê, para a gente que conhece aqui né? Quem trabalha na Brigada Militar sabe que num dia eles são brigadianos, no outro dia estão fazendo bico. Se estão fazendo bico no dia de folga, já que eles têm uma carga horária extensa de 12 horas, né? E difícil, né? Porque é um enfrentamento à criminalidade. Se eles fazem bico no outro dia, é porque realmente não está correto o plano de carreira desses profissionais que nos dão segurança, ou, no mínimo, se esforçam muito e dão suas vidas pela gente, muitas vezes. Senhor presidente, era isso. Eu queria já agradecer a assinatura de todos os vereadores e que a gente envie a moção para todos os órgãos solicitados pela Brigada Militar. Obrigado.
A palavra continua à disposição sob a mansão de apoio.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Irandir da Silveira.
Senhor vereador Linco, né, essa moção de apoio sobre os nossos brigada, os homens que trabalham pela segurança do nosso município, né, do nosso estado e do nosso Brasil. Eu acho que às vezes eles são mal compreendidos e mal remunerados, sim, porque é uma carreira que, de alto risco, né, o Linco? E essa tua moção de apoio vem pedir recursos, né, a favor deles, que possa ganhar mais um pouco, receber mais um pouco pelo seu trabalho e que seja reconhecido pelos nossos prefeitos de cidade, governador do estado, né? Porque, na verdade, quando o cara agrega num quartel da brigada, ele está, por exemplo, botando o seu corpo, a sua vida em defesa dos nossos moradores da cidade, não só da cidade, como do povo da campanha. É defender, né, o povo. Né? Não tem dia, não tem hora, né? Não tem chuva e não tem vento. Agora, só que o salário deles é baixo. São muito mal recompensados pelo trabalho que presta, né, ao nosso município, ao nosso estado. E, às vezes, nem são muito reconhecidos. Pô, dá um problema de acidente, quem é que se chama primeiro? O corpo de bombeiro é a brigada. Teve um assalto na rua, aonde é que vamos recorrer? A brigada. Né? Tem que ser mais recompensado, sim. Até pelo a carreiras que eles estão exercendo e outra coisa, ter mais gente, né, para se preparar, concursar, e a remuneração, se for melhor, vai chamar mais gente para o trabalho. Né? Então, brigada, por exemplo, ele entra no quartel, passou, fez o seu concurso, fica aqui em São José do Norte, se for daqui, talvez não fica, vai para Rio Grande ou vai para Porto Alegre, nem sabe para onde vai. Né? Ele é mandado para outros estados, para outros lugares, como vem de lá para cá. Então, é o seguinte, o que ele vem fazer? Vem defender a cidade onde ele é mandado, defender o povo. Então, que os nossos representantes, prefeitos, governador, né, do estado, que tenham um bom senso e que dê pagamento justo para esse cidadão que não tem a fazer bico. Meus parabéns pelo trabalho, senhor Linco.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, seu trabalho, vereador Linco Pontes.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Ronen Carteiro.
Parabenizar o vereador por essa importante matéria que tu vem trazer aqui para nós. E isso se chama garantia de direitos, né? Uma classe tão aguerrida, que importante para a nossa sociedade, porque a segurança pública é importantíssima para o bom andamento da vida cotidiana de todo mundo aí, tanto do interior quanto da cidade. Uma classe que realmente é desvalorizada, né? Eles botam em risco sua própria vida, e como o vereador falou, se eles estão tendo que fazer bico porque realmente o salário que eles estão ganhando não está sendo compensatório para eles, né? A gente quer, sim, que cada um tenha um salário digno, né? Que até, como o senhor falou, vereador Dandy, com a manutenção de um piso médio razoável do salário, vai ser mais atrativo, né, pessoal que quer ingressar na brigada, fazer carreira, trabalhar. Também é importante ser atrativo financeiramente as funções, para que a gente possa ter uma renovação, né, do quadro da brigada, de cada órgão aí que tem na nossa comunidade, que defende a vida das pessoas. Então, a gente é totalmente favorável a essa moção, tá? E sempre que for uma defesa da comunidade, de um prestador de serviço importante como essa classe, vai ter o nosso apoio e somos totalmente favoráveis à moção. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Quero parabenizar o vereador Link pelo trabalho e dizer também que já assinei a moção, né, junto com ele, para reforçar a moção. E realmente, olha, são muito mal remunerados os brigados. Brigada militar, aquele trabalha na rua, aquele que, olha, ele quando sai de casa, ele bota a sua vida em risco para nos proteger o resto da comunidade. Olha, o salário, olha, é lamentável, né? Mas, por isso, acho que esperamos que o governo possa olhar com carinho, possa melhorar, que o nosso estado, Rio Grande do Sul, dentro do nosso estado, possa dar uma melhor remuneração a esse trabalhador, que eles, olha, o trabalho deles é muito, realmente, hoje a preocupação, talvez, quando, tenho certeza que quando sai de casa, sua família fica preocupada, porque ele vai, que hoje ser um brigadiano não é. E eu acho que, então, se fosse mais remunerado, dava, até incentivava mais jovens para que seguisse a carreira, né? Então, eu acho que é importante essa moção, temos aí, sempre falado, como nós já assinamos, esperamos que os órgãos, principalmente os órgãos que mais poder, que possam olhar com carinho e possam dar essa melhora de remuneração para a nossa brigada, porque realmente as merecem. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vou fazer uso da palavra. Essa proposta de moção, muito importante, e quero parabenizar o mentor da matéria. Quero dizer ao governador do Estado, aos órgãos competentes da Brigada Militar, às prefeituras, às câmaras de vereadores e toda a sociedade, tinham que se envolver com esta questão da Brigada Militar. Porque hoje um soldado da Brigada Militar, ele sai para fazer o seu trabalho, deixando a sua família em casa, e não sabe se vai voltar. E é muito mal remunerado. Eu defendo como defendo a classe dos professores, defendo a classe dos policiais, e acho, sim, que o nosso governador tem que olhar com carinho para esta classe de trabalhador que traz a segurança na cidade, que traz a segurança para o cidadão, e botando a sua vida em perigo. Porque um policial, quando tem que fazer alguma ocorrência, ou tem que sair atrás de um vagabundo, de um ladrão, daqueles que roubam um banco, ele está, sim, se expondo à sua vida pela sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. Então, que as autoridades pensem e analisem com carinho essas reivindicações que a Brigada Militar está pedindo em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. E conte com essa casa, porque estará sempre apoiando a Brigada Militar, porque é muito importante para o nosso município. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tem mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, que permaneçam sentados. E o que discordarem, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27/4/2021. Passemos para o próximo trabalho e o último da noite.
Gabinete do vereador Ronei Silva, requerimento 012. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem requerer ao Poder Executivo informações sobre a situação da Agência dos Correios de nossa cidade quanto às entregas nas correspondências. Justificativo em plenário, Ronei Silva, PSDB.
A palavra com o mentor do requerimento 012-2021, Ronei Silva, o carteiro do PSDB.
Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes que acompanham nas redes sociais e na Rádio Cultura, aos presentes que nos dão a honra da presença nesse momento. Esse trabalho que eu estou entrando hoje é um trabalho que está me deixando um pouco chateado por não saber qual é o futuro, o que está acontecendo na agência de Correios, a qual eu trabalho, né? Na empresa que eu trabalho, pois nós somos 6 funcionários e fomos mandados 4 para Rio Grande e tem 1 afastado e só 1 aqui na entrega em São José do Norte. Isso significa que nós estamos com menos de 20% do efetivo na cidade trabalhando. Isso está causando um grande constrangimento, um grande prejuízo para a comunidade. Hoje mesmo fui abordado pela colega aqui que está atrás do meu objeto e a gente não tem nem o que falar. Eu me sinto até, às vezes, constrangido por não poder ajudar, porque tem um sozinho ali para fazer o serviço de 6, humanamente não vai ter como fazer. E a comunidade vai ficar esperando, muitas vezes, correspondências urgentes, muitas vezes, que as pessoas dependem de um cartão de crédito, um resultado de exame, e a gente não está tendo como suprir a necessidade da demanda do trabalho de Correios em São José do Norte, em virtude, penso eu, desse contingenciamento que está acontecendo. Então, eu peço à prefeita que se comunique com a direção da empresa, né, para saber por que está acontecendo isso, né? Se é direito tu deixar uma cidade desassistida desse tipo de serviço, porque, como a gente sabe, ainda, por enquanto, ainda é monopólio, Correio, e é a única empresa que presta esse tipo de serviço e não estão em condições, não tem material humano aqui na agência para distribuir as correspondências, porque estão mandando para Rio Grande, pessoal, né? Eu sei que está ruim para outras agências e tudo mais, com a pandemia, mas eu sei que a nossa comunidade não pode pagar essa conta. Para quem não sabe, qualquer cartão e fatura que ultrapassa um dia, dois, aí o juro é enorme. As financeiras dão risada. Às vezes me parece que é jogo de carta marcada, né? Que é para o pobre pagar o juro e os bancos enriquecerem e daqui um pouquinho privatizar e fechar. Eu vejo desse ângulo já. Eu que sempre fui um cara muito esperançoso em manter os serviços públicos, mas a gente vê que do jeito que está, eu não sei como é que é o jeito certo, mas esse jeito que está sendo lidado é o errado. Esse está prejudicando os funcionários e prejudicando a comunidade em geral, que não consegue ter acesso às encomendas e nem às correspondências. E a gente fica sem saber para quem reclamar. E eu, como funcionário, me sinto constrangido e me sinto prejudicado como morador da cidade. Assim como eu tenho certeza que a maioria aqui que depende do serviço de Correios está se sentindo nesse momento. Então, esse trabalho é para a gente tentar, sim, fortalecer a agência de Correios de São José do Norte, que é um patrimônio da nossa cidade. Aí não podemos deixar se perder. E eu espero que a prefeita entre em contato com o pessoal lá da gerência, a gente tenha um retorno favorável, né, para a comunidade poder voltar a normalizar a entrega de correspondências e objetos em São José do Norte. Conto com a quiescência dos nobres colegas e muito obrigado.
Quero dizer ao vereador Ronei que esta casa amanhã já irá entrar em contato com a subintendência dos Correios para nós marcar alguma reunião com eles para eles nos dar uma explicação, embora a prefeita também nos ajude. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Mais uma vez, a gente tem que usar da tribuna para falar de fatos lamentáveis, vereador Ronei. Nós, colegiado todo, que foi desde do mês de janeiro, nas sessões extraordinárias, fomos mentores de proposições, de moções de apoio, moções de apelo pela manutenção do serviço público, pela manutenção dos serviços eletricitários, da Corsã, da CE, né? Vai vir do Banrisul aí pela frente também, dos Correios, como o senhor representa aqui, não apenas a sociedade, mas representa sim os Correios, com 15 anos de casa. Nós defendemos a manutenção, fizemos moções de apoio, mandamos aos nossos deputados estaduais, federais, fizemos contatos com todos os poderes que a gente pode para que as agências, né, tanto dos Correios, de saneamento, CE, Banrisul, né, sigam estatais, assim como os Correios, é uma estatal da União. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que levantar a voz e reclamar. E ora, é incrível. E a reclamação não vem da sociedade apenas, vem de um funcionário, de um servidor, que tenha coragem, né? Obviamente, com todo respeito à entidade, aos colegas, à gerência, à superintendência, mas usa da tribuna, usa da sua representatividade, não para o seu, para o seu prazer ou a sua melhoria de classe, não apenas isso, mas a questão das entregas atrasadas. Parece até que o Correio está louco para botar uma placa ali, Mercado Livre, né? E tem gente ganhando a vida com isso aí, a gente sabe, é o futuro, as coisas estão evoluindo, a modernidade está aí, existem outros modais de entrega, tudo bem, mas o Correio é uma estatal e precisa ser bem gerida. É incrível nós chegarmos num contingente, antigamente nós tínhamos, acho que quando o senhor foi estagiário, né? Chegou a ser estagiário, né, Ronei? Lá novinho, trabalhou nos Correios, depois que foi voltar concursado. Naquela época nós tínhamos ali tão poucos funcionários que a gente conhecia pelo nome, sobrenome, sabia tudo. Né? Inclusive até o finado Alamir, época do Rogério, na Rua Direita. Eu me lembro de ti trabalhando ali, né, novinho. Então, naquela época, a gente dizia tem poucos funcionários, inclusive porque os Correios eram muito utilizados naquela época, era um meio de entrega de tudo. Né? E aí a gente chega agora, né, nessa época que, há pouco tempo atrás, nós tínhamos aí um contingente de funcionários, um efetivo bom, são todos trabalhadores e um número bom de trabalhadores, aí enviam para Rio Grande. Quer dizer que... Então, Rio Grande são melhores que nós. Parece que a gente chega ao fato lamentável de dizer uma frase dessa. Não são melhores, nem piores. A gente tem que defender das nossas águas para cá. Os Correios estão muito eficitários o trabalho, e, inclusive, está levando ao sacrifício do nosso colega, amigo Paulo, teu colega e nosso amigo. Está levando ao sacrifício. Né? Como diz o gaúcho, está arrastando as botas já para não deixar pegar. Veste a camisa. Paulo, um grande servidor, assim como o senhor, vereador Ronei. Mas o Correio está muito mal gerido aqui na nossa cidade. Não sei se é a ordem da superintendência, aí o problema é deles. Eu não sou funcionário dos Correios, não sou pago para trabalhar lá, mas sou pago pelo povo para reivindicar que as correspondências cheguem em dia. Porque, inclusive, tem correspondências que não chegam em dia e, no outro mês, chegam duplo. Aí não chegou... A gente não se organizou financeiramente, não pagou, não lembrou. No outro mês vem R$300. Porque daí vem os dois meses juntos. Aí é difícil, né? No momento de crise, então, não podemos deixar as estatais decair no seu trabalho. Principalmente a gente que defende a manutenção do serviço público. Não somos privatistas. Não somos entreguistas, como muitos falam por aí. Né? Tem gente aí que levanta a voz para dizer negacionista, entregacionista, é tudo, é gremista... Não somos, não. Senão, nós estaríamos usando o nosso mandato para emitir moções de apoio, presidente, à Brigada, aos Correios, à CE, à Corsã, a todo mundo. E se sintam os funcionários da Corsã, vereador presidente, não fugindo da pauta, abraçados pela casa inteira aqui, inclusive pela presidência e pelos funcionários da casa. Se sintam abraçados pela gente. Nós temos feito contato com os deputados. Não está sendo fácil, né? O governo estadual está tentando fugir ao plebiscito, e eu acho isso uma atitude muito antidemocrática, e não queremos que o Correio chegue nessa etapa. Somos a favor, parabéns, vereador Rodney.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Essa palavra, senhor
Com vereador. A palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, não poderia deixar de participar, né? Junto com nosso amigo... O carteiro, né? Na verdade, sobre os Correios, né? Pô, eu sei que é uma tarefa meio complicada, né, Rolém? 6 funcionários, 4 vai para Rio Grande, fica 2. E nesses 2 temos só trabalhando. Fazer uma demanda de 28 mil habitantes, que é São José do Norte. Não tem como, né? Isso aí não existe. Isso aí, na verdade. Se chama querer privatizar, como se falava, o Banco Banrisul, fechar o Banco do Brasil, até mesmo o nosso Correio São José do Norte. Você leva a pensar isso aí. Tá? E na verdade, nós temos no século 2021, teria que ter atendimento maior, né? Mais democrático para o nosso povo e mais gente trabalhando com vocês. Agora, tirar seis, levar quatro para Rio Grande e ficar um trabalhando, é complicado. Fica uma demanda terrível, né? Desumano com vocês. Essa é a realidade. Só resta para nós, senhores vereadores, junto com a nossa prefeita, né? O nosso vice-prefeito, o nosso secretário, é marcar uma audiência pública, sim, com a superintendência dos Correios, do Correio, e tentar resolver isso o mais breve possível. Porque o Correio, na verdade, faz um trabalho grande dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, a nível de Brasil. Quantos remédios vêm pelo Correio? Estamos falando de saúde também, não é só boletos de pagamento. Eu tenho uma filha que vem a injeção para ela, duas injeções por mês, que é portada dos Estados Unidos. Vem pelo correio. Não tem aqui. Se encomenda e vem. Agora, imagine se o correio parar de funcionar. Como é que fica? Porque são remédios que não tem aqui. Ele é remédio controlado e particular, remédio caríssimo. Então, tem que ter o correio funcionando. Eu tenho uma embarcação de pesca e trabalho com boleto. Abasteço no posto de Ipiranga de Rio Grande. Quando o correio estava funcionando mil maravilhas aqui, meus boletos chegavam na colônia ali com antecedência, faltando 10 dias para vencer, ou até 15 dias. Nesse mês passado, um boleto meu venceu, eu paguei R$40 de juros. Esperava para o dia 19 e não chegou até hoje. Tá? Tem outro boleto, já estou correndo de trás para pagar antecipadamente, porque não vai chegar. Agora, não é o problema dos funcionários do correio. O problema é da superintendência dos correios. Eu acho que temos que agir, sim, senhor Lincoln. Falar com a nossa prefeita, já que o nosso vice-prefeito está aqui conosco, marcar uma reunião mais breve possível com a superintendência dos Correios e tentar resolver o mais breve possível. Sou favorável ao teu trabalho, né? E outra coisa, é um trabalho que vem em prol do nosso povo do Centro do Norte. Se fala de saúde, se fala de boletos e de entregas a todo o nosso município. Anos atrás, nós tínhamos um Correio lá em São Caetano, no Fortaleza, hoje não tem mais. Tinha o seu Hamilton, tinha um posto ali. O Neromar sabe bem disso aí. O nosso ex-vereador Toton sabe também disso aí. E hoje não tem. Era para ter mais um posto ali, sim, como era para ter em Bujuru, né? Agora, andar para trás, né? De seis funcionários ficar quatro, de quatro ficar um, e, na verdade, o troço não é correspondido, quem pede é o povo. O povo que está perdendo. Essa casa aqui, na verdade, né, nós somos eleitos para agir junto com a nossa prefeita e levar a voz ativa do nosso povo, né, e fazer o trabalho junto com a superintendência e ver o problema e o motivo por que está acontecendo. Temos junto, Ronen. Meu apoio, sinceramente. Temos agarrado e vamos lutar juntos, sim.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, ao nosso secretário-geral de governo, nosso vice-prefeito, e aqueles que nos assistem e nos ouvem nesse momento, quero dizer ao vereador Ronen parabenizar, né, e dizer que realmente, né, fica difícil. Você já tinha poucos funcionários. Diminuir mais. O correio já vem assim, problema de entregas de carta, entrega das correspondências, vem. Eu já digo, eu já nem espero mais, eu já procuro, sei que tem que pagar os boletos, já vou, já imprimo, né?
Pessoal, mas, só para contribuir, isso que o senhor tem o acesso, né?
Pois é.
Mas o senhor tem noção que a maioria não vai ter o acesso para imprimir, para
pegar. É isso aí que ele dizia, a maioria do povo não tem aí. E realmente, correr hoje é uma maneira de... Sempre foi a maneira mais fácil de todos chegar, mandar uma coisa para algum lugar longe, alguma coisa, algo, e não é nada caro até hoje. Né, vereador Ronen? Esperamos que vamos procurar, juntamente com o executivo, tá aí o vice-prefeito, achar uma maneira que nós queremos ver que. Eu sei que o problema está, não é só do município de São José do Norte. O problema está no Estado e está no Brasil. Até vou, eu vou lhe passar um áudio do nosso deputado Pompeu de Matos. Ele lá, no Congresso, num discurso dele, brigando para que o Correio não seja privatizado. O governo federal está pensando em privatizar os Correios. O que vai ser, né? Além de quantos empregos do país, e realmente é um. Será que se for privatizado hoje, né? E será que vai ser tão quanto vai ser para entregar uma carta? Que valor vai ser tudo isso aí para o nosso povo? Então, eu acho que vocês estão de parabéns e nós temos que, acho que, buscar essa luta aí para que as coisas melhorem. Cada um tem que se preocupar e brigar por seu. E nós temos que brigar pelo nosso município, aqui, pela nossa gente, para que as coisas melhorem dentro do nosso município. Isso está de parabéns, vereador Ronen. Temos juntos nessa luta aí.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não temos nós que faça uso da palavra. Passamos para a votação o requerimento do vereador Ronen Silva, do PSDB, requerimento 012/2021. Quem tiver de acordo e concordar, permaneça sentado. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 27/4/2021. Antes de passar as explicações pessoais, quero fazer aqui o convite aos senhores vereadores. Reunião amanhã, dia 28, quarta-feira, às 15 horas, em Bujuru, com a presença da prefeita Fabiana Zog, secretário de Saúde Lucas Penteado e o diretor Edmilson Araújo. Também estará presente o secretário de governo e o vice-prefeito. Aqui também quero fazer um convite da presidência da casa ao vice-prefeito, ao secretário de governo, e que convide a prefeita, se quiser, dia 29, às 10 horas, aqui no plenário da Câmara, teremos uma reunião com o ex-vereador, o vereador Jair Rizzo, para nós, que vai nos trazer alguns assuntos da travessia a seco. Dia 29, ó, confirmou ali o secretário e o vice-prefeito, dia 29, dia 10 horas da manhã. Passemos para explicações pessoais. Vereador Irandir Rodrigues, 7 minutos, vereador, para nós, que nós estendemos, então.
Vamos lá, então, senhor presidente. Usar esses 7 minutos, né, em prol das nossas demandas, né, a nível do nosso município. Tá? Primeiramente, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, o povo que nos assiste nesse momento, né, e estamos na frente do trabalho e não podemos parar por aqui, né, gente? Quero falar mais uma vez sobre as limpezas das valas de São Caetano. Ali tá tudo atoiado. A gente entrou com requerimento essa casa, né? E foi feito um trabalho no beco do Alcimar, né? Ali. Mas quem desce ali do Juventude e vai até ali o Bolão, ainda não tivemos as podagens daquelas valas ali. As podagens do Maricá. Está fechando aquilo tudo ali. Vai chegar um tempo que vai ter pontos ali que não vai passar um carro pelo outro. Tá? Isso aí tem que ser mais breve possível. Não sei se essa máquina de podagem está quebrada. O que está acontecendo, senhor vereador? As valas atoiadas também. O inverno está chegando. Tá? E o povo está na sameia dos seus sobrinhos, o agricultor. E canos quebrados, ali confronte ali o Cezinha, perto da venda do Irando Lalau. Tem um bueiro ali, e aqui está entupido, o cano quebrado ali, que atravessa a nossa estrada velha, a estrada real, de um lado para o outro. E aquelas águas deságua ali, acho que no campo do Gentil, ali conhecido como Pedido de Bacuru, essas águas vão para os banhados. Tá? E aqueles canos quebrados ali, atoiados, não tem escoamento d'água. Tá? E estão me cobrando, sou vereador de São Caetano. E estão no direito de cobrar, votaram em mim. Eu estou ali para reivindicar. Então, estou fazendo mais uma vez essa reivindicação. Caí com requerimento nessa casa, acho que o Cristino deve ter entrado também, acho que a Vanessa poucos dias falou também, na limpeza de vala ali, na verdade, do sentido ali do Renato até o Bolão. E parece que o troço não está andando, não está acontecendo, senhor vereador. Foi limpado ali a vala do beco da Recompensão, da faixa até a Estrada Velha, que ficou bom. Meus parabéns para esse trabalho ali. E no beco do Alcimar também foi feita uma limpeza ali, né? Tinha ficado meio ruim, mas depois que recomeçaram. Me orou também. Mas continue as valas fechadas, né? Do beco do Renato e vai até o Bolão. Tem que ser limpa, mais breve possível, né? Aquela estrada velha tem que ser preenada, que está cheio de buraco. O inverno está chegando. E por que aquelas valas não ser limpas mais breve possível e os canos ali não ser arrumados? Os bueiros, né? Na verdade, né? Que deságua. As valas que deságua dentro do banhado, né? E muitas águas às vezes saem até para a lagoa mesmo dos patos. Tá? Então, a pedido desses moradores ali, que seja feita a manutenção daquelas valas o mais breve possível e que seja feita a podagem de maricá também. Né? Se a máquina não está arrumada, que tem um jeito da Secretaria de Obras ali arrumar essa máquina aí e fazer essa podagem, né? O mais breve possível. Como também tem um requerimento lá, pedido de podagem de maricá ali em Bujuru, limpeza de Vale de Bujuru, né? Também. E não sei se aconteceu ou não aconteceu, acho que não aconteceu nada, está parado. Né? Então tem que ser feito isso aí, tá? Mais breve possível. Quero também levar nessa casa hoje aqui, e nós temos que ir para fiscalizar, e temos que fiscalizar sim, seu vereador. Tá? Nós tínhamos uma lancha Esperança, né, de madeira, que era do tempo do falecido Dario Futuro. Ela tinha um motor MWM D225, uma caixa BW40, essa lancha não incomodava, era uma lancha que circulou muito tempo aí e não tinha problema. Tá? A lancha ambulância. Tá? Aí depois veio lanchas mais modernas, mais capacitadas, maiores, mais preparadas. Né? Tem uma lancha Esperança 2, tem um motor Cummins 320 HP, ótimo motor, né? Mas o que essa lancha tem de ruim nela ali? Por que essa lancha parou de circular? A gente sabia que tinha uma rabeta nela que incomodava, né? Mas é problemas que poderia ser resolvido, tá? Dentro da nossa secretaria da prefeitura, tá? Porque aquela lancha ali, se pudesse uma caixa BW40, uma lancha poderia estar circulando. Essa lancha deve estar, acho, no depósito ali na Progás. Eu quero ver essa lancha, quero fazer uma visita, tá? A gente é pescador, entende de embarcação, e saber como é que está essa lancha, o preparamento dela, se tem condição de retomar suas atividades, né? Aí nós tínhamos a lancha Esperança 3, também com motor, com dois motores, né? Um motor dois tempos e um motor quatro tempos com 250 HP Yamaha. O que não pensava nessa lancha é tal de rabeta. Uma rabeta, se for fazer uma obra, acho que é 20 mil, ou 30 mil, até 40 mil, tem um custo de uma caixa BW40. Mas tem coisa que nós podemos resolver, tchê. Se tem gente ali que não tem conhecimento e não sabe, e se informe, então. Tá? Agora, dizer que a Esperança 2, a Esperança 3, uma lancha que é imprestável, que não presta mais, isso aí pode botar no estaleiro e reformar, dar manutenção. Tá? Agora, não é cabível nós afetar a lancha lá de Rio Grande para fazer o transbordo do nosso doente para Rio Grande e ter só uma lancha aqui quando pifa, ficamos sem lanche. Eu não sei que o aluguel de lanche não é tão barato. Eu acredito que deve ser aí R$1.000 por dia, ou até dois contos. Nós, se for botar em conta as lanchas que prestou serviço para a nossa saúde em São José do Norte, nós já tínhamos comprado duas lanchas novas. Tá? Que se for, por exemplo, R$1.000 nas 24 horas, nós temos 360 dias por ano. E, na verdade, nesses 4 anos que se passou, se nós for botar na ponta da caneta, 2 anos tivemos lanche alugado. Tá? Então, eu convido os senhores vereadores que quiserem me acompanhar, a visitar a nossa prefeita ali e ver como estão as condições dessas lanchas que nós tínhamos, que hoje estão tão paradas. Tá? Eu quero ver essas lanchas, verificar com meus próprios olhos, né? Essa lancha com motor Cummins, pô, o motor Cummins é um motor de 320 HP, a Esperança 2, será que essa lancha não tem condições de estar funcionando? Se tiver uma lancha para auxiliar essa lancha que está aqui, para nós está muito bom, porque quando uma pifa, tem a outra para fazer o seu trabalho. Então, nós não temos que alugar lanche de Rio Grande para cá. Pagar aí 2 contos por dia ou R$1.500, tá?
Para concluir, vereador.
Nós temos que, por exemplo, depositar dinheiro em outras empresas. Se nós temos as lanchas aqui paradas dentro da Progás, agora nós temos que fiscalizar sim, olhar essas lanchas e ver qual é o problema que essas lanchas estão paradas. Porque nós temos estaleiro que podemos botar para arrumar e acredito que não deve ser obra muito grande. Era uma lancha boa. Já tinha conversando aí com os trabalhadores ali, os nossos práticos da lancha ali. Qualquer lancha pequena que tiver ali de reserva para substituir aquela lancha que faz a travessia hoje,
ela quebra galho. Se de uma lancha caiu o leme ali, tiver que trazer um barquinho, um troço ali para fazer a travessia. Então nós temos que reformar uma lancha dessa aí e botar circular. Que é a saúde do nosso povo que está pedindo isso aí, tá, senhor vereador? Meu tempo estourou, não sei?
Estourou, vereador.
Então tá, beleza, agradeço. Se Deus quiser, segunda-feira que vem temos ele de volta.
Não, vereador, só para esclarecer para Vossa Excelência, que eu não sei bem, mas parece que essas lanchas foram leiloadas. Tanto a Esperança 1 como a Esperança 2. Eu não vou lhe garantir. Eu acho que foi para leilão. Mas a gente, como o senhor está vendo, podemos se informar. E eu acho que o senhor tem toda a razão.
Se foi para leilão, a grande perca para o nosso município.
Exatamente. Tá?
Eu acho que tem que ser reformado e não ir para leilão.
Está certo, Vossa Excelência.
É o dilema.
A palavra agora, explicação pessoal, com o vereador Lincoln Pontes. 7 minutos, vereador.
17 era melhor. Estou brincando, não. 17
não
eu...
vou falar ninguém.
Não, estou brincando, fazendo referência à sigla, ao número da nossa sigla, né, vereadora Vanessa. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Digníssima assistência. Nosso técnico de áudio aí, grande parceiro. A Diocélia, a todos que trabalham. O Luiz Escobar, que está lá em cima. Nosso diretor. Todos os funcionários da casa. Sábado estive no barranco, né, para dar uma averiguada em alguns trabalhos que tramitaram pela essa casa, não pelo meu gabinete, mas pelo gabinete de outros vereadores. Eu estou fazendo um relatório, né, bem sucinto, um resumo dos trabalhos que estão sendo pedidos aqui, de podas, de drenagens, de nivelamento. E, na função de líder do governo, eu agreguei, não a pedido da prefeita, mas agreguei, pensei que poderia otimizar um pouquinho mais meu trabalho e, quando possível, sair para ver se as reivindicações dos colegas estão sendo atendidas. Óbvio, o nobre colega colocou ali no São Caetano, que nos arredores ali precisa ser feito, e realmente precisa ser feito, mas no barranco foi feita uma poda bem interessante. O equipamento que faz a poda das árvores ali, acoplado ao trator, está funcionando, né? Foi reformado ali o problema que tinha. As drenagens ali no barranco também, por onde eu passei, né? Óbvio que eu não entrei nas terras, aí com a patrulha agrícola que faz. Por onde eu passei, né? Eu vi que teve umas boas drenagens, desde da descida da BR até lá a dobrada do... passando o salão da igreja. Então, deve seguir sim, vereador. E pode contar com o meu apoio, que a gente vai cobrar que seja dado sequência, né, uma sequência rotineira nesse trabalho, porque vai se aproximar o tempo de chuva aí, vai complicar a situação. É melhor sempre prevenir do que chegar remediando as coisas, sempre que possível. Falar um pouquinho também que hoje de manhã fizemos uma visita ao bairro Bolo Doce. Não registrei, porque eu queria a nobre colega vereadora junto, vereadora Vanessa, né, que lidou bastante aí com essa questão da água, fez reunião. A gente não registrou foto, fomos eu, o Rafael, meu assessor. Não registramos fotos, não publicamos nada. Eu quero ter a oportunidade de ir com a nobre colega junto, mostrar que a gente está unido, né? Como diz o vereador Nedinho, na hora de buscar o voto, cada um busca o seu voto no seu nicho, da sua maneira, mas a gente tem que passar os 4 anos aqui trabalhando unidos, né, sem individualismos. E é isso que a gente se propõe. Óbvio que o dia a dia, às vezes, nos remete a querer fazer uma coisa, fazer outra, é normal, mas quando a gente reflete e vê que, não, tem que chamar o nobre colega, vamos chamar a vereadora, vamos chamar o Ronei, vamos chamar o Irandir, vamos juntos, aí a gente reflete e vê que nem sempre, né, a gente tem essa conduta, mas não é por mal. Então, fiz a visita lá no Bolo Doce, o pessoal está muito, muito contente mesmo, né? Graças a Deus que a gente não queimou a língua, acreditamos lá no Samuel, que é o gerente da Corsã. No início do mandato fui lá, né, e ainda disse para o Rafael e para o Samuel, que está o meu assessor e o gerente. Por mim, eu nem registrava foto, vim fazer uma visita formal ao amigo, né, para saber da extensão de água ao Bolo Doce, à Lagoa Azul. Mas, como a gente é muito cobrado, né, muitas vezes tem aquela velha frase, né, de que o vereador não faz nada, a gente resolveu fotografar e colocar que a gente foi lá cobrar, né, saber das datas, das possibilidades de extensão de água, Não foi o vereador Lincoln que estendeu água para o Bolo Doce e vai estender para a Lagoa Azul, não. Mas nós somos representantes do povo, somos a voz do povo aqui dentro, né? E as autoridades que nos recebem também com um pouco mais de atenção, porque a gente representa o povo. Então, a gente ficou feliz de ter publicado, de ter tido a coragem de publicar, colocado as datas que o gerente nos disse e as coisas estarem acontecendo. É isso que a gente quer, né? Fico feliz. O pessoal lá está bem contente mesmo. Vamos pegar uma oportunidade aí de a gente fazer uma visita lá coletiva, porque a casa lutou, a casa lutou. A legislatura passada também pautou bastante isso aí, e a prefeita pautou muito, muito, muito. Eu me lembro, quando secretário-geral de governo, fui na superintendência da Corsã com a prefeita, com o secretário de planejamento e com o ex-vereador Luiz Polis também, naquela ocasião, conversar lá com o Mário Silva, que é o superintendente da Corsã, da Sursul, como é chamada. Então, a gente fica feliz e também, antes que as perguntas venham, vamos seguir cobrando, vamos seguir apertando, porque a água para a Barra e para a Quinta tem que ir, né? Assim como foi para localidades com menos pessoas, ainda mais lá, que tem um contingente de habitantes muito maior. Mas todos têm direito. E a gente vai seguir aqui na luta. A gente pede, né? O vereador pede, pede, insiste. E algumas vitórias a gente, mesmo com a máscara, a gente pode ver que a gente sorri, porque nosso trabalho é árduo, é difícil, a gente não tem o poder de execução, mas somos a voz do povo, vamos continuar pedindo. Vou tentar ser mais rápido aqui. Volto a falar no Cine, né? Vi alguma divulgaçãozinha, a imprensa divulgando, o Cine tem vagas no Cine, o Cine está divulgando vagas. No... Gente, para aí. A gente está no século XXI, um momento totalmente digital. Eu queria entender por que o Cine não tem sua página no Facebook.
Me permite, né? Uma parte, vereador?
Com certeza, meu amigo.
Olha, eu subi de dentro do EBR, que eu não vou dizer o nome, que é uma pessoa que é importante, que o EBR está contratando 1.000 pessoas para terminar os módulos. Agora, eu não sei como é que vai chegar esse currículo até o EBR. Se o Cine não funciona, e nós perdemos a oportunidade naquela reunião que nós tivemos com a prefeita, com os representantes do EBR, que queriam que nós levasse o currículo das pessoas. Mas houve uma divergência e pediram para colocar no Cine. Então, nós fizemos a nossa parte.
Sim.
Obrigado, vereador.
Merece, vereador presidente, nobres colegas. Sempre quiserem uma parte, pode ficar à vontade, mesmo que estoure meu tempo, não me importa nem um pouquinho, porque a gente tem que somar.
Peço a parte, colega.
Fica à vontade, vereadora.
Boa noite a todos os ouvintes, assistência. Realmente estão contratando, porque hoje eu estive em Rio Grande, dando uma olhada lá, e o pessoal está fazendo exames para entrar no EBR, muita gente. Ontem à tarde, quando saía daqui, bastante pessoas de fora chegando com malas, né? Então, estão sendo contratadas bastante gente, sim.
Vereador, é frustrante, né? Por mais que a gente saiba que quem vem de outros estados, outras cidades, precisa trabalhar, lá tem suas famílias, e a gente não está aqui para excluir ninguém, mas foi falado no fortalecimento do Sistema S. Fortalecimento do Sistema S. Aí o Sistema S não atende o 3238-1622, Leandro. Não, é por agendamento, porque eles lá têm medo do Covid, né? Eu também tenho, já tive Covid, tenho medo de pegar de novo, né? Eles têm medo do Covid. Aí é pelo telefone, tu liga, tá fora do gancho. O Rafael estava comigo, não me deixa mentir. Né? Chegou o dia de eu ter alguma imunidade parlamentar respeitosa e poder dizer aqui na tribuna, né? Mesmo que não seja na tribuna, mas seja aqui na mesa diretora, o Cine com o telefone fora do gancho e o camarada me dando golpe. A gente, aqui, quem é que atende? Todo mundo atende. Mas todo mundo atende. Liga aí, Rafael. Rafael ligou para o 1622, não chamou. Aí eu fui obrigado a me apresentar. Eu sou o vereador Lincoln Pontes, né? A comunidade está reclamando que não atendem aí no dia que era para ligar, para agendamento, porque tem o Covid. Então, vocês criam um WhatsApp, contratam um estagiário, bota alguém aí que atende o telefone e não fique mentindo para vereador, porque mentindo para vereador, estão mentindo para 27 mil habitantes. Não é, vereador presidente?
A parte novamente, colega.
Vou dar uma parte assim rapidinho, meu,
que
meu tempo está estourado.
Meu tempo que eu
não,
falo.
Porque está estourando mesmo, só por isso.
Hoje eu recebi duas mensagens que não atenderam o telefone do Cine o dia inteiro. Essas pessoas não conseguiram atendimento no telefone do Cine.
Amanhã eu vou bater lá, de novo. Tá? Eu não sou o Gabriel Monteiro, mas vou para lá me incomodar. Eu vou incomodar até eles atenderem. Se eles não atenderem, de repente eu peço autorização ao Ministério Público, coloco um assessor meu lá. A gente tem dois, fica um aqui e outro, fica outro lá. Ou até convido os colegas, porque tem que ser atendido. Casa de saúde e casa que emprega tem que trabalhar, principalmente na área, no momento da pandemia. Uns estão tratando quem está doente, outros estão tratando quem precisa de emprego e renda. Tá? Desculpe meu desabafo, né? A gente se empolga, fica chateado, mas é isso aí. E, presidente, parabéns pela condução. O senhor tem feito reuniões coletivas de matérias importantíssimas para a cidade, chamada toda a Câmara. Isso aí mostra a nobreza que o senhor está conduzindo. Eu não estou jogando confete, o senhor sabe disso, porque eu sou português, sou muito sincero. Né? Mas o senhor marcou uma reunião com o Jair Rios, eu trouxe para o senhor marcou uma reunião coletiva para a gente tratar desse sonho aí que para muitos é loucura. Né? O senhor marcou uma reunião em Bujuru, que a gente vai com todo prazer amanhã lá. Não somos vereador de 4 em 4 anos, não. Essa casa não é disso. E vamos lá amanhã tratar. Vamos lá botar a cara a tapa junto com o governo e tentar uma solução para que tenha uma ambulância 24 horas em Bujuru, de domingo a domingo, se Deus nosso Senhor quiser. Parabéns pela condução, senhor presidente. Se um dia eu for presidente dessa casa, muitos ensinamentos do senhor vou levar comigo. Obrigado e uma boa noite a todos.
Uma palavra agora, o vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Vereador Lincoln Pontes, obrigado pelas palavras que nos engrandece, mas também tem que dizer que é um trabalho da mesa e dos vereadores. Se não tivesse o bom senso dos vereadores e da mesa diretora, a gente teria as dificuldades. Mas como a mesa está colaborando, os vereadores estão colaborando, e tenho que agradecer nesses 100 dias de mandato de todos os vereadores. Todos trabalharam insistentemente, buscando melhoria para a nossa comunidade, buscando as soluções para os problemas. É assim que se faz política. E quero, aqui nessa noite de hoje, dizer aos nobres vereadores que, às vezes, é muito fácil a gente criticar. Hoje eu estou vendo o gasto que o município, a prefeita, teve. A prefeita recalçou a rua Ramiro Barcelo, de frente ao clube. E se os senhores vereadores foram ver, já está afundando. Aquilo foi dinheiro gasto naquele calçamento que nós não poderíamos ter gasto aquele dinheiro se nós tivéssemos já de anos anteriores, e agora na nossa gestão, nós temos sim que se unir junto com a prefeita e tentar, de todas maneiras, nós levar aquela barca para fora do município. Não quero dizer que vai tirar as barcas de carro pequeno daqui, eu acho que pode ficar, mas carros pesados tem que tirar. Eu estava esse dia na barca e vi ali uma carreta que tem dois cavalinhos, um peso que vocês precisam ver no calçamento. Olha o calçamento da saída da cidade, um calçamento que foi feito pelo ex-prefeito Ferrari, um calçamento que era com pedra de bico, botemos o Nistai, olha lá a situação que está o calçamento, isso aí é prejuízo para o município, ou se não, nós temos que fazer, do executivo que mandar para cá um projeto aonde botar uma quantidade de peso para andar nas ruas de São José do Norte.
Senhor vereador?
Pois não, ex-vereador, lhe dou uma parte.
Só tem um meio para nós resolver isso aí, é botar uma balança na nossa BR, que é excesso de peso que os carros estão carregando. Carreta para 40 toneladas, estão botando 60. Caminhão truque, que é para 12, estão botando 18, até 20 mil quilos.
Mas aí, esse é o problema. Aí eu digo, vereador Irandi, quem é os maiores prejudicados? É São José do Norte, é os munícipes de São José do Norte, é o pessoal do interior, é o pessoal da cidade. Como o senhor entrou com um trabalho, junto com o vereador Linco, que eu acho que a prefeita já era para ter dado uma solução para aquela rua Almirante Tamandaré, que faça uma via e depois faça outra. Mas tudo prejuízo de quê? De cargas muito pesadas. E o nosso chão é arenoso. É um chão que não tem condições de manter o peso que estão trazendo essa gente. E vai cada vez aumentar mais, e se nós não tomarmos providência, vai acabar a estrada, vai acabar com o calçamento, porque os caras estão vindo pela nossa BR-101, não tem fiscalização, não tem controle de polícia rodoviária, eles botam o peso que querem, e o nosso asfalto não foi feito para ter peso abusivo. E aí, quem perde é a nossa comunidade. Quanto nós sonhamos, vereador Irandir, com aquela estrada, aquelas pessoas que já deixaram esse mundo e partiram para o mundo de cima, que acreditavam em ver a estrada, e hoje nós temos uma realidade, vamos deixar acabar? Não, nós vamos tomar providência, junto com os vereadores, com o executivo, porque quem perde é dinheiro. Se tu investir no calçamento de novo, é dinheiro que tu tira de investir na saúde, na educação e em tantos outros problemas que tem. Então, pois não, vereador, que é uma parte, ele concedo, é?
As carretas são tão grandes e tão pesadas que eles têm muita dificuldade de dobrar da rua da barca para a rua da escola ali do clube. Eu já vi várias vezes um transtorno enorme na hora de dobrar para lá, para eles seguirem na BR. Então, aquela rua realmente vai ter transtorno novamente. Vai ter
aí
problemas novamente.
O executivo faz um trabalho belíssimo, se esforça junto com os vereadores para buscar emenda parlamentar, para nós calçar, fazer infraestrutura na nossa cidade, e aí as pessoas vêm de fora e acabam, eles não moram aqui. Chegou no ponto dos empresários da barca travessia São José Norte Rio Grande, preocupado com o peso que estão passando as carretas. O que deixa para nós, para o nosso executivo aqui? Gente, é dinheiro posto fora. É a mesma coisa tu fazer a recuperação da estrada e deixar por conta do peso que bota os caminhoneiros, porque os caminhoneiros querem ganhar mais. Eu não sou contra eles, mas também eles têm que entender que o nosso asfalto não é para pegar 80, 90 mil quilos. O máximo que eu acho que tem esse asfalto para aguentar é 30, 40 mil quilos. E aí as pessoas falam para quem? As pessoas reclamam para quem? As pessoas vão na rádio, aí diz: os vereadores não estão fazendo nada, os vereadores não se preocupam. Os vereadores estão muito, sim, preocupados com a situação da estrada e do calçamento de São José do Norte. E se nós, junto, unidos com a prefeita e os vereadores e as forças políticas de São José do Norte, nós temos que caminhar para passar essa barca para lá, que ela vai sair na estrada que é chamada perimetral, que vai sair na BR-101, vai tirar aquele trânsito de dentro da cidade. Mas não que não seja necessário nós manter uma barca para carro pequeno aqui dentro da cidade. Claro que temos, porque o carro pequeno ele não vai estragar. Então, gente, nós não podemos botar dinheiro público fora. E depois quem leva a culpa é a prefeita. Porque nós temos que ter uma cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade que vai atrair as pessoas para vir a São José do Norte. Para nós mostrar que São José do Norte é uma cidade limpa, uma cidade hospitaleira e uma cidade com tanto poder turístico. E nós temos que explorar esse poder turístico. Então, quero na noite de hoje dizer às pessoas que vamos sim se conscientizar e vamos trabalhar junto por essa pauta que é importante para nós tirar esse tráfego de dentro da cidade. Porque aí nós teremos um calçamento bonito, onde os carros podem trafegar. Porque hoje, se vocês forem ver, a nossa rua é só buraco. Tu vai naquela rua onde a avó da Vanessa morava, que eu vou entrar com trabalho para ver se eles recuperam aquele calçamento, que ali não tem tanto fluxo de carro, mas tem cada buraco ali entre a casa do senhor Teixeirinha e parece que é da mãe do falecido, da falecida mãe do Altemir Lima. Então, eu irei entrar com o trabalho a semana que vem para ver se eles recuperam aquele calçamento, porque as ruas de São José do Norte estão horríveis de andar, até de carro estão horríveis de andar. Então, e que quero que a prefeita faça a recuperação daqui da Almirante Tamandaré. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos, teria mais assunto para falar. Estaremos amanhã, dia 28, com toda a Câmara de Vereadores em Bujuru, para nós prestigiar aquelas localidades que são muito sofridas nos governos passados, e nós, como os vereadores, fomos buscar o nosso voto lá, todos nós tivemos voto lá, e nós temos que dar o respaldo para aquela comunidade que contribui para o município de São José do Norte. Uma boa noite a todos, e até a próxima sessão, semana que vem. Com a palavra, em explicação pessoal, Ronei Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Rafael, Carlos Magno, aí, o Leandro. Nosso porteiro lá, o Silas, né? A dona Jocélia, a Ed, né? E os nossos nobres vereadores e a vereadora Vanessa. Pessoal que nos assiste pela cultura e pelas mídias sociais. Bom, hoje queria falar um pouco, mais uma vez, né? Que o trabalho que eu entrei hoje, importantíssimo aí para a gente não deixar a população à mercê da boa vontade dos gestores da empresa de Correios e Telégrafos, porque a gente tem sim uma preocupação com a comunidade que está pagando juros aí, como o vereador Cristino disse, que ele já nem espera, mas tem muita gente que não consegue imprimir e vai pagar o juro, vai ser prejudicado por causa do serviço que está sendo mal prestado aqui na cidade. A gente espera que a prefeita consiga contato com o pessoal lá, o vereador presidente também já vai fazer um chamamento para a gente conversar com esse pessoal. E eu sei sim que estou reivindicando, estou me arriscando, diga-se de passagem, mas eu não sou de fugir da luta, né? Eu sei que está errado, e se está errado, a população está sofrendo, eu vou defender. Em detrimento de que for. Se tiver que haver algumas sanções contra mim, não tem problema. Estamos aqui é para defender a população que votou em nós. E é o recado que eu tenho para dar para eles. Também queria falar sobre os nossos amigos do Cine aí, né? Mais uma vez, a gente tem que usar esse espaço, né? Porque a gente já ficou sabendo que vão contratar mais pessoas para trabalhar no EBR. A vereadora relatou que foram duas pessoas tentaram, não conseguiram, incessantemente. E eu quero dizer que também fiquei sabendo que aumentou o número de viagens das lanchas de Rio Grande para cá, que transportam funcionários do EBR. Significa o quê? Que estão contratando mais gente de fora que daqui, mais uma vez. A gente já falou, né? Marcamos a reunião com a EBR, junto com a prefeita, na qual nós nos propusemos a recolher os currículos e levar a eles, e foi dito para usar o Cine. O Cine não está fazendo a parte dele, a EBR está escolhendo as pessoas indicadas pelos gestores de lá, né? E isso acaba que o grande fluxo dos salários da EBR não passa por aqui. Eu não sou contra a pessoa vir trabalhar de um lado para o outro. Não, não é isso a minha opinião. A minha opinião é que primeiro se esgote as possibilidades de contratar a mão de obra local. Depois que tu esgotou as possibilidades da mão de obra local, tu abre para os outros. Porque nós temos aqui, são quase 15%, 13 ou 14 de pessoas desempregadas aqui na cidade. Ou sem falar nas pessoas subempregadas, que são as que trabalham justamente só mal para pagar as contas. Então, a EBR é um grande fluxo de mão de obra e a gente precisa chamar de novo a atenção deles, mais uma vez. Isso não pode, a gente não pode deixar passar agora essa quantidade enorme de vagas que vai estar e a nossa comunidade não participar. A nossa comunidade, tão sofrida agora nessa pandemia, fica de fora das contratações.
Permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Nesse momento que a gente está falando, a gente está sendo ouvido. E a audiência está grande por pessoas que estão largando o currículo lá há meses. Eu recebi agora aqui no Messenger, de duas meninas, o Rafael sabe bem quem são elas. Durante a campanha, a gente foi abordado pelas meninas, né? E elas disseram, consegue para nós. A primeira frase que eu disse para elas assim, eu não consigo emprego para ninguém. Ah, mas vereador... Primeiro que eu estou concorrendo, não sou vereador ainda. E segundo, se eu estivesse lá, não podia garantir nada, porque a empresa tem dono. O que, que a gente faz? A gente faz pressão. A gente fez aquele dia, conseguimos uma reunião que eu até me surpreendi pela cordialidade do EBR, a liberdade que nos deram, aí foi jogar tudo na água. Aí eu faço uma pesquisa no Google aqui. O Google tem até onde mora o Lincoln. E o Google não tem Cine São José do Norte. Tu coloca Cine São José do Norte, remete à página da prefeitura, da Rádio Clube, da Rádio Rio Grandina, de todo mundo. Não, mas não tem Cine São José do Norte. Tem o FGT, Cine Rio Grande, Camaquã, Canguçu, está tudo aqui no Google. É incrível. Tu viver no século XXI, na época da modernidade, eu não quero aqui menosprezar ninguém, mas se eles não têm vontade ou capacidade de criar umas páginas na internet, que nos chamam lá, que a gente vai e cria. Não somos também nenhum expert, mas a gente cria. Porque o povo nortense não está ficando sabendo das vagas também. Não está ficando. Quando fica sabendo, já estão ocupados.
A gente obrigado, sabe, vereador. Né? A gente sabe, muitas vezes, depois que o pessoal está fazendo os exames, que nem a colega relatou para nós. Esse. Eu também eu tenho trabalhado em Rio Grande agora, no Correio, e eu tenho encontrado pessoal fazendo os exames, né? Alguns daqui, mas em sua maioria, pessoal de lá. Entendeu? E como eu disse, a gente não é contra o pessoal vir de fora. Eu sou contra tu não chamar o pessoal local. O empreendimento é em São José do Norte. Nada mais justo que a comunidade seja beneficiada. Isso aí não é favor a eles. Entendeu? Eles não reclamam muitas vezes que para contratar o nortense lá tem um problema da intempérie, da lancha. Pô, então, se tu contratar o cara daqui, tu já elimina um problema. Entendeu? As coisas não estão funcionando e aí depois vem dizer que tem que largar cadastro no Cine, se o Cine nem atende o telefone. Não tem um... Não, eu acho que está errado. Nós temos que chamar e propor aquela mesma proposta que nós fizemos, nós temos que refazer e nós temos que se valer a nossa voz de vereadores, de representantes do povo.
Essa parte, colega.
Claro.
Hoje à tarde foi divulgada umas vagas de emprego pela rádio, né, clube, que o Cine estava pedindo essas vagas. Eu publiquei no meu Facebook, várias pessoas estão marcando. Muitas pessoas me ligaram, que estão ligando para o número, não estão atendendo, estão mandando o e-mail... Não, estão vendo ali que não foi visto, né? Não está indo, não foi visto. E que estão ligando para o Cine e ninguém atende. O pessoal quer saber dessas vagas. Aí a gente fica em mais lençóis, porque a gente publica para ajudar, porque muitas pessoas procuram nós para empregos e a gente não tem o que dizer. O que a gente vai dizer para as pessoas? Liga para, eu digo para as pessoas, liga para aquele número que está ali. Mas as pessoas ligam e ninguém atende.
Permite uma parte, vereadora Vanessa? Vereadora Vanessa, quem sabe quem está coordenando o Cine ou está trabalhando lá está com problema de audição. Pode ter, pode estar acontecendo. E não vê o telefone tocar. Eu só acho que pode ser isso, vereador
Vanessa. Não, assim, parece irônico, mas só que a população não está tendo acesso às informações. Tem gente qualificada para trabalhar, o pessoal vê essa qualificação. Cara, tem muita gente qualificada, desempregada na cidade, nas áreas que estão sendo contratadas. E não está dando chance pessoal. Né? Pô, mão de obra feminina, por que não aproveita? Por que está acontecendo? Eu tenho, para mim, que isso aí é o seguinte, os capatazes já têm as equipes deles de outros lugares. Eles migram, né? E vão vindo aonde está o emprego. E aí a mão de obra local ela fica, né, marginalizada, né? Fica à margem dos empregos. Porque já vem com os caras de lá. Não, mas só que nós temos que fazer uma luta pelo pessoal daqui. Nós não podemos aceitar isso aí sempre. Aí
vereador vem... Ronei, só para concluir, porque o vereador Cristino está nervoso aqui.
Tá. Mas aqui também quero dizer que o pessoal lá, o Josué... O Samuel, né, da Corsã, ele tem me mantido a par, mesmo não estando na cidade, da situação lá do Bolo Doce, né, da servidão da Lagoa Azul, que estão fazendo um estudo, vai chegar água potável para vocês. Nós vamos a Porto Alegre falar com o pessoal a respeito da Barra e da Quinta, isso aí nós já estamos agendando. E agradecer o espaço que vocês, senhor me presenteou hoje aí, até segunda-feira, se Deus quiser, uma boa semana. Quem puder ficar em casa, fica. Quem tiver que sair, máscara e álcool gel. Vamos ter cuidado, a vacinação anda acontecendo. Depende mais de nós agora tomar todas as precauções para evitar perder mais algum ente querido. Uma boa noite, fique com Deus.
Com a palavra, o nosso vereador Cristino de Matos Azevedo e futuro deputado pela nossa cidade.
Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Vanessa, aquele que nos ouve, nos assiste nesse momento, né? Quero dizer à nossa comunidade que eu ontem até não usei da palavra de questões pessoais, tive que sair, né? Como eu digo, o vereador de questões pessoais, ele se fica na casa, permanece se quiser, se não quiser, que não, precisa, não é obrigado a permanecer. Mas hoje não podemos ficar, mas hoje temos aqui dizer, né, vereador, vereador presidente Nedilândia, que esse fim de semana do domingo, nós, como a gente sempre procura fazer aquele trabalho, nós procura, né? Como diziam, com a primeira vez que eu me elegi vereador, o promotor na época disse que tinha. E o Inácio deixou o prefeito. O Inácio usava muito, né? Usava muito e está usando até hoje, ajudando muita gente na área da saúde, como tal do vereador Nedilândia. Hoje mesmo ele foi a Bagé, levar pessoas. Olha, eu digo que todos os vereadores, não é só do norte, todo lugar, tem aquela trabalho social para ajudar a comunidade. E eu tenho o meu, como todo mundo sabe, né? E mas na época eu me lembro que o promotor disse assim: vereador não é para marcar ficha, consulta, nem é para fazer mudança. O promotor disse na época, que hoje não está. Na época, faz 24 anos, 25 já faz aí, nós no primeiro mandato, né, vereador? Mas a gente estava lá em Bujuru, estivemos lá, e até, se houver alguém escutando da família da Alpiva lá, que não deixaram sair sem o almoço, vereador, não deixaram sair sem o almoço, tive que almoçar com ele lá, o Renan, o Carlito, nós somos muitos amigos do vereador Nedilândia, o Alex, como que chegou, que mora em Mostarda, o outro, que eu não esqueci do nome do outro agora. Mas realmente foi muito bem recebido pela família, até que não era de São José do Norte, vieram para Bujuru faz muitos anos. Eles vieram para Bujuru até nós conversando. Foi quando eu me elegi vereador a primeira vez, em 96. Olha, pelo que eles têm contribuído com o município, a sua família, eles já era podia receber um título de cidadão nortense já. Contribuído com o município, com o Bujuru, tudo, né? Tem sempre o pessoal do Bujuru gosto daquela família que eles têm, né, ali. Eles colaboram com muito emprego para o nosso povo nordense aqui. E lá, a gente, todo lugar que a gente vai, a gente recebe reclamações. Eu quero dizer, alguém da lá que fez escândalo ali, eu estive no Pombal, onde eu estive largando uma mudança ali, e pegando outra ali. E até que as pessoas veem os vereadores, quando tem problema, procuram, né? E estavam me procurando ali, que é problema ali foi um pedido muita gente da época, muita luta para aquela caixa d'água que tem ali no Pombal, né? Que hoje o pessoal tem água naquela caixa ali, que tem um motor ali, né? E no qual, na época, tinha ali onde a caixa d'água era tipo uma torre de ferro. Aí fizeram do lado de madeira, do lado, né? Mas a torre de ferro dava ter sido recuperada. E no qual, e da preocupação do pessoal naquele dia, porque tinha acontecido naquele mesmo dia, na véspera. Um rapaz lá que tomou uns traguinhos demais, né? Dizia que tinha que usar álcool gel, ele usou álcool também, demais um pouco. E aí tinha uma escada, né? Que subiu lá em cima, que ali tem 6 ou 7 metros de altura, né? Caiu lá de cima. E ficou todo mundo admirado que não aconteceu praticamente nada com ele. E aí, né, quando eu cheguei lá, chamaram ele, não esqueço o nome do rapaz agora. Daí eu mexi com ele, vamos subir lá em cima, fazer. Rapaz, Pedro. Não, eu fui lá, fui apagar o fogo da caixa d'água, brincou comigo. Rapaz, mas realmente, eu vou dizer para eles que amanhã nós vamos lá para o Ju, quero que a prefeita olhe, né? Eu acho que estaria muito melhor recuperar aquela torre ali, que é toda de ferro, é só recuperar, né? Ou se não tirar dali. Para não causar esse problema, daqui a pouco foi um que bebeu demais, foi lá subir, isso daí, assim, lá na torre, uma criança sobe ali, cara de cima. Então, a gente sai, sempre tem esses pedidos, a gente. Então, amanhã nós vamos lá, até para olhar, hoje, ali o Pombal, ali de Bujuru, está muito bonito, aquele calçamento foi feito ali, ficou bom aquela ruazinha ali, né? Olha, a gente fica contente quando a comunidade, não interessa o lugar que é, não interessa se é eleitor da gente, se não é, não interessa se a pessoa ganha e vai que faça alguma coisa para a nossa gente. E eu estive lá em Tavares, fui até Tavares, né, vereador? E aí, Pô, lá eu fiquei até com vergonha. Uma guria me viu. Disse, seu Cristina, tu é vereador de São José do Norte? Disse, espera, sou vereador de São José do Norte. Olha, Zé, ela assim, pô, olha, eu acho que vou entrar até na justiça. Até nem queria fazer, a gente fala todos os dias, já está sendo demais. Pode me dar lanche. Disse, olha, ela trabalha em Rio Grande. Disse, não, meu, o ônibus saía assim, 5h15, parece que era. E a lancha, a lancha saía, parece que é 16h40, acho que esse horário assim, mais ou menos. Dizeram que chegou ali, foi, nem foi na hora, foi bem, acho que 10 minutos. Quando chegou lá, faltava ainda, tranquilo, será que faltava, ainda faltava 10 minutos para sair a lancha? Cadê a lancha? A lancha saiu, lotou, saiu. E agora? Nossa, só tal. Aí ela dizia que veio na outra lancha, chegou aqui, o ônibus tinha saído, teve que pegar um táxi e pedir que o taxista corresse para alcançar o ônibus, alcançou lá no estreito. Dizeram que vai procurar o seu direito. E dizer, pô, você não faz, são vereadores lá, não fazem nada, a gente passa, tem momentos que a gente passa vergonha, a gente passa vergonha. Porque a gente, que, como digo, nós queremos ter um município, um lugar de turista, atrair o turista. Se um turista mora em outra cidade, ele quer vir a São José do Norte, sabe que tem que, pô, ainda vou passar de lanche, aí ele olha no, vai lá, hoje sabe, nas redes sociais, vai no Google, lá, vê lá, São José do Norte, que horário, ele diz que o traseiro sai às 15 horas. Ele chega 10 minutos adiantado, cadê a lancha? Já saiu. Lota sai. Eu sei que o momento está difícil, não pode ter uma lotação muito grande, tem que diminuir a lotação. Mas se lota, tem que ter outra lancha. Sei lá. A empresa tem que. Eu acho que não podemos. É tipo de coisa, não, acho que não pode acontecer. E dizer também, noite de hoje, que foi comentado muito pelos colegas, realmente é preocupante esse problema do IBR. Isso aí é preocupante. Todos falaram. Realmente, né, vereador presidente, eu não estava no dia aqui da reunião com o IBR, não estava nesse dia aqui, parece que eu não estava, a minha assessora estava, mas me foi pedir que a minha assessora fosse, e dizer que realmente, olha, hoje ainda eu vinha da Barra aqui, eu vi passar umas pessoas diferentes, olha, só vejo, eu vinha vindo, eu ia para lá, vinha ver o povo sair do IBR, olha, não conheci ninguém, mas cadê o povo do Norte? Será que o nosso povo é. Olha, nosso povo não tem condições? Será que o nosso povo é tão. Olha, a gente olha, acho que vereador Vanessa, nós temos que procurar os direitos do nosso povo. Eles nos colocou aqui para nós representarmos, e hoje nós sabemos que nós. Olha, hoje nós sabemos que nós temos carente de emprego. Eu digo, o Norte é hoje o Norte é dependente de Rio Grande, infelizmente sempre. No momento da SEMA, esperamos que um dia possa não ser. Mas enquanto não tiver uma travessia seco, né, que vai vir aqui agora, quinta-feira, a reunião com nós, uma pessoa que está lutando por isso aí há muitos anos, primeiro foi o Denis Laudos, depois agora o Rair Rizzo, e nós temos, ele está lutando, nós vamos estar juntos com isso nessa luta. Mas sabe que isso é muito difícil, mas então nós temos que, no momento, lutar pela nossa gente. Porque nós dependemos. Por que as lanchas estão sempre lotadas? A maioria porque é o nosso povo do Norte que vai trabalhar em Rio Grande, né? E, bom, a gente está vendo que o IBR estão colocando gente, está tendo vagas, né? Está de vez, chegando gente de um lado e outro, chegando gente de Mala e Cunha, não se diz, para São José do Norte, e o nosso povo desempregado, será que não tem ninguém qualificado, ninguém que tenha competência, né, vereador Lincoln? Então, eu acho que nós temos que ter essa luta, nós temos que procurar isso aí, procurar outra, fazer outra reunião com esse IBR. Não, fizeram, na outra eu vou ir, nessa, naquela eu mandei um assessor, na outra eu vou estar lá presente e para brigar, né, para a nossa gente, porque eu acho que é o nosso dever, a nossa obrigação aqui de brigar para o nosso povo, e principalmente nessa área de emprego, nosso povo está carente. Porque tem de gente que nos bate na nossa porta e pede que tem emprego, mas olha, não é muito pouco. E nós precisamos muito que isso aí, hoje, esse ano ainda deu, né, Iradida, deu um camarãozinho que quebrou um galho. Teve muitas pessoas que estão, né, graças a Deus, né, muitos foram lá se defender, como diga, é sempre assim, às vezes um faz mais, faz menos, não faz nada, isso aí é normal. Mais ou menos deu para...
Só dar uma partezinha?
É.
Pode te ajudar? Anos atrás, a Patrã Ibama atuava pescador e dizia assim, pede emprego no Polo Naval, dizia para o nosso pescador, ainda mais, dá menos mal que dá um camarãozinho. Agora podemos dizer para eles, aonde é que está um emprego no Polo Naval para o nosso cidadão aqui?
Pois é. Então, isso é um. Por isso, né, vereador? Nós temos que estar unidos nisso aí, e juntamente com o executivo, a prefeita, que a prefeita está junto, né, à frente de tudo isso aí, é importante, o poder dela é maior que o nosso, e para que nós possamos, que o IBR possa, que tá bem, os de fora também merecem também trabalhar, precisa de emprego, né? Mas olha, nós temos gente aqui qualificada, tenho certeza, jovens aí se formando, fazendo curso, por que que não vamos dar? Então, eu acho que nós temos que lutar por nossa gente. Não, noite de hoje era isso. Muito obrigado, né? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos aqueles que nós estão nos escutando.
Então, quero agradecer aos senhores vereadores, à vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, que a gente faz parte da nossa equipe. Queremos dar o parabéns pela sua esposa, que está esperando um bebê, que vai, sim, aumentar sua família, e eu vejo a alegria do Carlos Magno. Quero aqui ao assessor do vereador Linco, à vereadora Vanessa, já falei, ao Luiz Escobar, nosso diretor-geral, que já, tudo que nós pedimos, ele já providencia. E ele já está providenciando, que já me mandou aqui a reunião com o subintendente dos Correios, que é de grande importância para nós. Ao nosso guarda Silas, nossa segurança, e a toda a comunidade de São José Norte e interior, o meu muito obrigado, em meu nome, em nome dos vereadores desta casa, agradecer à comunidade, porque eu sei que a comunidade nos ouve e a comunidade nos assiste no Facebook, e a comunidade está vendo os vereadores trabalhando. 100 dias de trabalho, eu acho que aqui nessa casa, os que têm mais trabalho devem ser o vereador Irandir, o vereador Ronei, o vereador Lincoln, a vereadora Vanessa, o vereador Cristino, o vereador Penteado, embora tendo em casa, sendo do risco de grupo, o vereador Ildomar, e o vereador Luiz. Então, nós queremos agradecer esses 100 dias de trabalho e mostrar para a nossa comunidade que nós viemos para fazer a diferença, que nós estamos pensando no bem comum da nossa comunidade, junto com a nossa prefeita Fabiana Zobi, que também se preocupa com a nossa comunidade. E não adianta aquelas pessoas que gostam de fazer fofoquinha ou jogar um contra o outro, que nós temos que ver o melhor para a nossa comunidade. Como muita gente me falou, ah, mas o senhor agora está no lado do governo. Eu estou no lado da minha comunidade, e tudo que vier de bom para a minha comunidade, eu não me importo com a opinião das pessoas que querem desunir a Câmara para nós brigar com a prefeita. Quando for bom, nós estaremos sempre do lado. Quando for ruim, nós vamos discutir e vamos ver o porquê que o projeto ou alguma coisa é ruim. Então, eu quero agradecer e dar uma boa noite a todos e convocar os senhores vereadores para amanhã, não se esquecer da reunião em Bujuru, que é de grande importância para o terceiro distrito. E quinta-feira, aqui também com a presença do senhor Jair Rizzo, será importante para a casa e para todos os vereadores que querem se enganjar nesse projeto, que é muito importante, projeto a seco. E, vereador Cristino, eu quero dizer aqui para vocês que a gente não guarda segredo entre os vereadores. Nós já fizemos um contato com a empresa Ouro e Prata, tem interesse de investir no nosso município e na travessia de lancha. Nós iremos marcar uma pauta e todos os vereadores estarão presentes. E isso que é importante para nós. Nós temos que trazer um concorrente para essa travessia, para acabar essa zorra que está aí e a comunidade nos cobra. Isto nós temos sim, e vamos trabalhar nessa pauta. Eu, quando pego uma coisa, eu vou até o fim, não importa o que for. Nós temos que ver o bem-estar da nossa comunidade. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja e nos dê muita saúde.